Boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Tem início agora a transmissão da 51ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e convido a todos a assistir os nossos canais oficiais, a acompanhar os nossos canais oficiais e assistir todo o nosso conteúdo que postamos por lá. Basta procurar o nosso Facebook, YouTube, Instagram, site da Câmara Municipal de Divinópolis. E lembrando que às terças e quintas, nossas reuniões ordinárias são transmitidas pela TV Candidez e a reprise é a partir da meia-noite, toda terça e quinta-feira. Pedimos para que todos os presentes mantenham os protocolos sanitários contra a Covid-19, que, ainda que estejamos na onda verde do Minas Consciente, precisamos manter o distanciamento, o uso de máscara e o uso de álcool em gel. Aqui na Câmara temos vários totens de álcool em gel espalhados por todos os lugares e também nos gabinetes e setores temos álcool em gel disponível para a população e também para os servidores. Pedimos para que os cidadãos deem preferência para assistir às nossas reuniões ordinárias ainda de forma online. E nessa reunião da quinta-feira, os vereadores vão apreciar 3 projetos de lei. 2 projetos são de autoria do vereador Edson Souza e 1 de autoria do vereador Zé Brás. Para fazer uso da tribuna livre, o cidadão Renato Edgar dos Santos se inscreveu para falar sobre a causa animal. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho e discussão. E para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente em exercício, vereador Roger Viegas. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Muito boa tarde a todos. Obrigado, servidora Marcela. Às 14 horas e 3 minutos desta quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 51ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Eduardo Azevedo fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso, e depois solicito do vereador Wesley Jarbas a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Lucas, capítulo 18, versículo 15 ao 17. E traziam-lhe também meninos, para que lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus disse, chamando-os para si, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, que qualquer um que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele.
Todos têm o direito e proteção dos interesses morais e materiais, ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.
Agradeço aos vereadores Eduardo Azevedo pela leitura do trecho da Bíblia, Wesley Jarbas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, e agora coloco em votação a ata da reunião anterior. Está aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário Zé Brás, por favor, proceda às leituras das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. O escrito para o uso da tribuna livre nessa data de hoje é o senhor Renato Edgar dos Santos. O tema é causa animal. Projetos. Projeto de lei número CN-068-2021, substitutivo. Dispõe sobre a descaracterização e novo zonamento à quadra 24, zona 12, bairro, localizada no bairro Catalão, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM-077-2021. Substitutivo. Dispõe sobre a descaracterização e novo zonamento para a quadra 147, zona 105, bairro Nossa Senhora da Conceição. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Terceiro, Nossa Senhora da Conceição. Segundo, projeto de lei CM número 077-2021, substitutivo. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a quadra 147, zona 15, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número CM-078-2021, substitutivo. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a quadra 083, zona 31, no bairro Fazenda da Usina, bairro Icaraí. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Quarto, projeto de lei número CM-735-2021, denomina Frei Patrício Moura, a rua A, localizada no bairro Morumbi, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Quinto, projeto de lei número CM-105-2021, substitutivo 1. Dispõe sobre a descaracterização e novo zonamento para a quadra 118, zona 3, localizada no bairro Tietê. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Sexto, projeto de lei número CM-164-2021. Cria o polo turístico e religioso no âmbito do município de Divinópolis, a cruz de todos os povos, e dá outras providências. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Emenda modificativa número 55-2021 ao projeto de lei número CM-157-2021. Emenda modificativa. Vereador Rodrigo Caboja. Divinópolis, 24 de agosto de 2021. Ofício 025-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Print Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, retirado do projeto de lei CM número 161-2021. Venho pela presente, na forma regimental, requerer a retirada definitiva do projeto de lei número CM-161-2021, de minha autoria, nos termos do artigo 263 do Regimento Interno. Vereador Rodrigo Caboja. Ofício número 50-2021, Divinópolis, 26 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Frit Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, o gabinete do vereador Ademir Silva, atendendo a sua solicitação, vem através deste comunicar que não será possível comparecimento na reunião ordinária, na data de hoje, em decorrência a acidente de trânsito envolvendo seu caminhão nesta manhã, e que o mesmo se encontra neste exato momento resolvendo problemas pertinentes ao fato. Aproveitamos para informar a todos que se trata apenas de danos materiais. Atenciosamente, Adriano Carvalho de Souza, assessor de coordenação política, gabinete vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 1376-2021. Assunto, responde requerimento. Requerimento número 335-2021, vereador Neiburg. Ofício Segov número 1373-2021. Assunto, responde indicação. Indicação de número 1278-2021, vereador Zé Brás. Ofício Segov número 1372-2021. Assunto, responde requerimento. Requerimento de número 318-2021, vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 1369-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1350, 1351, 1353, 1407, 1408-2021, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 1368-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1341, 1342, 1363, 1364, 1365 e 1366-2021. Vereador Rodson do Zé Milton. Ofício Segov, número 1367-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1558, 1559, 1560, 1561, 1562 e 1563-2021. Vereador Josafá Anderson. Ofício Segov, número 1366-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1324, 1325, 1326, 1327, 1328-2021. Vereador Zé Brás. Ofício Segov, número 1365-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1001, 1004, 1005, 1006, 1007 e 1122-2021. Vereadora Lohana França. Ofício Segov, número 1364-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1192, 1221, 1222, 1265, 1270, 1311, 1318-2021. Vereador Eduardo Print Júnior. Ofício Segov, número 1363-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1552, 1553-2021. Vereador Neiburg. Ofício Segov, número 1362-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1169, 1170-2021. Vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov, número 1361-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1251, 1252, 1303, 1304, 1310-2021. Vereador Flávio Marra. Ofício Segov, número 1358-2021. Assunto, responde indicação. Indicação de número 1513-2021. Vereador Ademir Silva. Ofício Segov, número 1359-2021. Assunto, responde indicação. Indicação de número 1547-2021. Vereador Rodrigo Caboja. Ofício Segov, número 1360-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1107, 1108, 1109, 1110, 1516, 1517-2021. Vereador Israel da Farmácia. Ofício Segov, número 1371-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1412, 1436, 1437, 1439, 1540, 1577-2021. Vereador Hilton de Aguiar. Ofício Segov, número 1370-2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1536, 1537-2021. Vereador Roger Viegas. Ofício Segov, número 1374-2021. Assunto, responde requerimento. Requerimento número 303, 304, 305, 307, 452-2021. Vereadora Lohana França. Requerimento número 298/2021, vereador Zé Brás. Requerimento número 295/2021, vereador Zé Brás. Requerimento número 237/2021, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento número 316/2021, vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 1378/2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1329, 1330, 1331/2021, vereador Zé Brás. Ofício Segov número 1386/2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1123, 1124, 1125, 2021, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1385/2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1319, 1343, 2021, vereador Flávio Marra. Ofício Segov número 1384/2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1409, 1410, 2021, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 1383, 2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1587, 1588, 2021, vereador Neiburg. Ofício Segov número 1382, 2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1555, 1556, 1557, 2021, vereador Josafá Anderson. Ofício Segov número 1388, 2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1518, 1519, 1520, 2021, vereador Israel da Farmácia. Ofício Segov número 1380/2021. Assunto, responde indicações. Indicações de número 1397, 1433 e 1440, 2021, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício Segov número 1379/2021. Assunto, responde indicação. Indicações de número 1322, 1323, 1345, 2021, vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício número 745/2021. Diretoria, Complexo Saúde São João de Deus. A Câmara Municipal de Vereadores de Divinópolis. Divinópolis, 24 de agosto de 2021. Assunto, esclarecimento de denúncias sérias, infundadas e transparência da Fundação Geraldo Correia. A Fundação Geraldo Correia, Complexo Saúde São João de Deus, entidade privada, sem qualquer finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ de número 20.146.064/0001-02, situada na Rua do Cobre, 800, bairro São João de Deus, Divinópolis, Minas Gerais, CEP 35.500.227, requer expor o que segue. O Complexo Saúde São João de Deus é uma entidade filantrópica constituída sob a forma de fundação pautada na ética, na lei e na moral. Seguindo essa orientação, o Complexo Saúde São João de Deus manterá sua postura imparcial, neutra e pobre, continuando a prestar contas de todas as suas atividades ao órgão ministerial que diretamente lhe fiscaliza, sem propagação aleatória de informações em outros veículos de comunicação. O Complexo Saúde São João de Deus não se envolve em política e não se envolverá, mantendo seu foco na prestação de serviços de saúde à população. Desde já, a instituição se coloca de portas abertas a quem possa interessar, se dispondo a recebê-los para esclarecimento de eventuais dúvidas sobre notícias divulgadas pela mídia que mencione o Complexo Saúde São João de Deus. Desde já agradecemos a atenção antecipada com nossa instituição e renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Antecipadamente, André Waller, diretor administrativo jurídico, Fundação Geraldo Correia. Elis Regina Guimarães, diretora-presidente, Fundação Geraldo Correia. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário Zé Braz. Agora solicito, secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são as indicações, requerimentos e também votos de pesar.
Indicação de número 1605-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de providenciar o reparo nos diversos buracos na rua Antônio Cesário, 608, bairro Bom Pastor, entre a rua Iguatama e rua Itutinga. Vereador Diego Espino. Indicação de número 1606-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de providenciar o patrulhamento ou pavimentação dos locais relacionados abaixo. Rua Figueira, número 521, bairro Jardinópolis. Rua Itambacuri, entre a rua Rio de Janeiro e Goiás. Vereador Diego Espino. Indicação de número 1607-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de providenciar melhorias na iluminação pública na rua João de Barros Neto, número 451, bairro Rancho Alegre. Vereador Diego Espino. Indicação de número, CM, 1450-2021. Que seja encaminhado este ofício ao secretário municipal de Operações e Serviços Urbanos, senhor Gustavo Mendes Martins, solicitando que seja estudada a instalação de uma lixeira comunitária na Rua Goiás, cruzamento com Rua Gonçalves Dias, no bairro Porto Velho. Vereador Edson Souza. Indicação de número 1441-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizada uma operação de recomposição asfáltica em toda a Avenida Autorama, na região do bairro São José, bem como as pinturas estratigráficas do referido trecho. Vereador Edson Souza. Indicação número CM, 1451-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizado urgentemente o asfaltamento dos corredores de ônibus coletivos no trajeto das chácaras Sheik, bairro Copacabana e bairro João Paulo II. Vereador Edson Souza. Indicação número CM, 1376-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de providenciar a construção de um quebra-mola e a instalação de uma travessia elevada para pedestres na rua Castro Alves, entre a rua Almirante Tamandaré e rua Marquês de Olinda, bairro Catalão. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM, 1377-2021. Solicitando do Executivo Municipal que encaminhe, através de indicação ao senhor prefeito, que através do departamento próprio, providencie a capina e limpeza ao longo da rua José Venâncio, bairro Santos Dumont, como também a limpeza de um lote nas proximidades do número 100, na mesma rua. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM, 1378-2021. Solicitando do Executivo Municipal, através de órgão próprio, que providencie a capina e limpeza ao longo da rua Mateus Leme, bairro Ponte Funda. Vereador Flávio Marra. Indicação número 1367-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita a pavimentação poliédrica em toda a extensão das ruas Bragança Paulista, Marechal Ernesto e rua Flor do Campo, no bairro São Geraldo. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 1368/2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita a pavimentação poliédrica na rua Francisco de Assis, entre as ruas Frei Respício e rua Teodoro Ferreira da Costa, no bairro Nova Fortaleza 1. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 1369/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a pavimentação poliédrica na rua Teodoro Ferreira da Silva, entre a rua São Francisco e BR-494, no bairro Nova Fortaleza 1. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 1331/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a pintura estratigráfica na rua Ibirité, da Praça Nelson Pellegrino, no Bom Pastor, até a rua Francisco Teodoro da Silva, no bairro Alvorada. Vereadora Lohana França. Indicação número 1129/2021, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalação de iluminação pública nos bairros Santa Teresa e bairro Terra Azul. Vereadora Lohana França. Indicação número 1130/2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de elaboração de projetos e cronograma para reforma do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Nordeste, localizado na rua José Santos Silva, número 45, bairro Danilo Passos 2, e Noroeste, localizado na rua Pedro Ferreira Amaral, número 30, bairro Padre Libério. Vereadora Lohana França. Indicação número 1179/2021, solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a reforma do Teatro Gravatá e da Escola de Música Maestro Ivan Silva. Vereadora Lohana França. Requerimento número 308/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de Saúde um relatório contendo as seguintes informações: quantitativo dos profissionais e suas respectivas funções que estão em exercício em cada unidade de saúde da atenção primária do município. Segundo, quantitativo dos profissionais e suas respectivas funções que são necessárias para completar o quadro de cada unidade de saúde da atenção primária deste município. Quantos profissionais estão atualmente em aberto em cada unidade de saúde da atenção primária do município? Vereadora Lohana França. Indicação número 1609/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja estudado, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar o patrulhamento da estrada E, entre a rua Professor Francisco Dias e rua 10, no córrego da Divisa. Vereador Neiburg. Indicação número 1596/2021, solicitando do Executivo Municipal que seja feita a instalação de luminária no poste da rua Noé Soares, próximo ao número 11, entre as ruas Herotildes Gomes e rua Paraná, no bairro Belvedere 2. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1597/2021, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feito patrulhamento na comunidade do Quilombo. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número CM 169/2021, solicitando do Executivo Municipal que o CGO, Custo Gerenciamento Operacional Exercício 2021, de proprietários de veículos do transporte individual de passageiros por aplicativos, táxis, entre outros, seja parcelado. Vereador Roger Viegas. Requerimento número CM número 342/2021, excelentíssimo vereador Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, O vereador que infra-subscreve, representando a Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, solicitar por meio deste uma reunião especial no dia 13 de setembro de 2021, às 18 horas, para discussão e esclarecimento sobre a iluminação pública do município de Divinópolis. Vereador Josafá Anderson, vereador Rodson José Milton. Moção de pesar número 089-2021. Pelo passamento de José Alonso Dias, vereador Rodrigo Caboja. Moção de pesar número 90-2021. Pelo passamento de Glacemir Ferreira, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1600-2021. Solicitando do Executivo Municipal que realize o serviço de recapeamento na rua Del Rey, com rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Esplanada, via que dá acesso à Copasa, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1335-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de determinar a realização da operação Tapa Buracos na rua Guapé, entre a rua Cruz e Souza e rua Euclides da Cunha, no bairro Morada Nova, vereador Zé Brás. Indicação número 1336-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de determinar a construção de uma praça pública com instalação de uma academia ao ar livre na Avenida Brasília, ao lado do campo de futebol, no bairro Belvedere, próximo ao posto de saúde do bairro, vereador Zé Brás. Indicação número 1476-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de dirigir um fiscal de posturas à rua Souza Lima, próximo ao número 351, esquina com a rua Francisco Machado Filho, no bairro Nossa Senhora das Graças, a fim de realizar a fiscalização de um lote em descuido. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário Zé Brás. Agora convido o tribuno de hoje, que é o senhor Renato Edgar dos Santos. Ele está inscrito para falar sobre a causa animal. Está presente, senhor Renato Edgar dos Santos? O tribuno não comparecendo, passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos aos senhores vereadores, terão prazo de 8 minutos prorrogáveis por mais 2. Algum vereador com relatório final? Não havendo relatórios finais de comissão, agora é hora de passar a palavra livre dos vereadores. Lembrando que aqui no tempo de registro, né, até tem que esperar a branca agora? Tempo de registro, já posso chamar? Então, chamando já, convocando o primeiro vereador inscrito nesta tarde, vereador Israel Mendonça.
Vereadores, vereadoras, colaboradores dessa casa, público presente, público de casa, boa tarde. Antes de começar meu pronunciamento, quero mandar um grande abraço para meu amigo Jefferson, conhecido carinhosamente como Pantera do bairro Interlagos. Então, Jefferson, um abraço para você. Prezados vereadores, amigos da TV Candidez e da TV Câmara, quando o senhor deputado Léo Mota esteve em nossa cidade, invadindo a prefeitura e agredindo verbalmente os vereadores dessa casa, eu fui o primeiro a sair em defesa dessa casa. Eu fui o primeiro vereador em sair em defesa dos vereadores dessa casa. Foi esse vereador. Naquele momento, eu pedi que fosse instaurada uma CPI para acompanhar e esclarecer os fatos sobre as emendas do deputado destinadas ao Hospital São João de Deus. Meus amigos, vocês não imaginam o quanto eu fui criticado, que estaria até mesmo correndo risco de vida. Cheguei a ser chamado de inconsequente, inclusive por parceiros desta casa, que essa CPI não teria fundamento, que seria uma CPI aberta, que seria fechada vaga. O único amigo, o único vereador dessa casa que saiu defendendo essa CPI foi o amigo Roger Viegas. O Roger Viegas acreditou, me incentivou, principalmente no seu horário na rádio. Ele foi a favor da CPI. Ele aplaudiu a abertura dessa CPI. Incentivou. Também achou o nosso amigo Hodson, experiente radialista, nos incentivou, ajudou a desenhar e acreditou que nessas emendas tinha coelho. Mas foram encontradas, foi vã nessas emendas. Na minha instituição, a minha intuição me dizia que havia algo de estranho na vinda do tal deputado Léo Mota em nossa cidade. E na sua reclamação com a destinação de emendas parlamentar para a Fundação Geraldo Correia. Meus amigos, hoje, os que me criticaram no passado já reconhecem o meu trabalho e minha persistência em busca da verdade. Em minhas redes sociais, já recebi várias mensagens de jornalistas dando a mão à palmatória. Nobres companheiros de plenário, resolvi pedir para que possa ser instalada uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para que investigue e pudesse apurar irregularidades quanto ao destino das emendas do deputado para a Fundação Geraldo Correia. Estamos todos ansiosos e apreensivos com o que está acontecendo em nossa cidade com dinheiro público. E além de ser um dinheiro público, é um dinheiro federal. Não é qualquer dinheiro, é uma emenda federal. Mas isto não nos dá o direito de atropelarmos trabalhos que cabe a CPI apurar. Ontem teve uma oitiva de testemunha no Hospital São João de Deus. E eu me estranhei com essa oitiva de testemunha. Por que que não estava presente nessa oitiva de testemunha os integrantes da CPI? Eu concordo que a Comissão de Saúde também faz parte. Mas não convidaram, não foi chamado os membros da CPI, os integrantes da CPI, para que pudesse se interagir dos fatos, dos acontecimentos até então. Quero lembrar que a CPI tem um presidente, é o Eduardo Azevedo, tem um relator que é o Rodson, e o vereador Israel Mendonça, saiu da farmácia, que fui o requerente da mesma. Fomos indicados para sermos os interlocutores de todo o andamento da CPI das emendas. Eduardo Azevedo, Rodson, Israel da farmácia, foram nomeados para acompanhar o CPI das emendas. E os integrantes dessa CPI, o presidente da CPI, e o relator, infelizmente, não foi chamado para participar dessa oitiva de testemunha. A CPI das emendas, cabe ela a convocar, ouvir e fazer as oitivas necessárias para levantamentos de possíveis irregularidades, e não a Comissão de Saúde. Eu sou membro da Comissão de Saúde. Entendo que a Comissão de Saúde tem que participar, tem que estar junto com a CPI. Mas ontem a CPI, que era mais importante, não participou. Os membros da CPI não esteve nas oitivas de testemunha. Não devemos ser afoitos. Não vamos misturar as funções estabelecidas pelos regimentos. Meus nobres companheiros, não vamos misturar as funções estabelecidas pelo regimento. Isso é sério. Tem um regimento. Tem uma CPI aberta. Essa CPI já foi aberta. É preciso muita calma e responsabilidade nessa hora. Não podemos, meus amigos, fazer dessas vans palanque político. Não podemos fazer desta CPI palanque político. O bom cabrito não berra. O bom cabrito come quieto. Isso é hora de ter calma. Trabalhar em silêncio. Buscar a verdade. Não podemos confundir e muito menos misturar um ato da diretoria da Fundação Geraldo Correia e jogar lixo em toda a sua história do Hospital São João de Deus. Porque o Hospital São João de Deus faz história em nossa região. Faz história em nossa região. Cabe a nós, vereadores, não mancharmos a história do hospital, por causa de falta de transparência da gestão da senhora Elis Regina frente à Fundação Geraldo Correia. Infelizmente, faltou transparência. Não devemos transformar, mais uma vez, vou salientar mais uma vez, não podemos transformar o acontecimento em palanque eleitoral. Isso é sério. Nós estamos mexendo com crime federal. Esse dinheiro é um dinheiro federal. Essas vans foram adquiridas com dinheiro federal. Então vamos ter muita calma nessa hora e não fazer desse momento um momento político, um momento eleitoral. Só podemos incriminar os envolvidos depois de obtermos provas e após o relatório final das investigações para essa comissão. Então, meu nobre amigo Eduardo Azevedo, hoje eu gostaria que a sua excelência, como presidente dessa CPI, já marcasse uma reunião, até mesmo extraordinária, e que possamos estar trazendo essa senhora para nos prestar os devidos esclarecimentos nessa casa. E uma outra coisa que eu não vou afirmar. Eu não vou afirmar hoje. Mas é fato. Tem como provar. Esse lote é onde as vans foram encontradas. Onde o Léo Mota fala que o lote está em posse dele, é mentira. Ele comprou esse lote por 180 mil reais. 6 prestações de 30 mil. E o pior, companheiros, E o pior, companheiros, só pagou uma parcela. O dono do imóvel que é a cabeça dele. Ele não pagou as outras cinco. Está devendo. Está devendo. 180 mil reais, 6 parcelas de 30 e só pagou 30 mil. Deve 5. Além de tudo, é um mau pagador. É um mau pagador. E nós queremos saber, né? Se também não está envolvido nessas emendas. Para meu nobre companheiro Eduardo, peço a você que agilize essa audiência para que possamos ter um resultado melhor, uma transparência melhor para o povo de Divinópolis. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Boa tarde a todos.
Que agradeço, vereador Israel Mendonça, Israel da Farmácia. Obrigado pela citação. Sempre acreditei no seu trabalho, vereador Sério, principalmente nessa CPI. Antes de qualquer indício, mas a gente sabia que estava tudo muito estranho antes mesmo desse desfecho, né? Lá um mês atrás. Obrigado, Israel da Farmácia, também por acreditar em nós. Na sequência dos vereadores inscritos, está o orador nessa tarde. O próximo é o vereador do PSC, Eduardo Azevedo. Permissão concedida, vereador.
Bom, eu começo o meu pronunciamento na tarde de hoje, estendendo o nosso boa tarde para aquelas pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, canais das redes sociais da Câmara, juntamente com todos os colegas parlamentares e demais pessoas que nos acompanham aqui. Eu vou começar, né, Israel, complementando a sua frase, a sua fala, só pedindo para eu te corrigir num ponto que eu sempre, parafraseando pelo que o Edson disse, sempre fui a favor de todo e qualquer CPI. Nós precisamos se investigar e eu quero aproveitar a situação para te parabenizar pela iniciativa, porque o que você falou realmente, quando você começou a circular por aqui para poder colher as assinaturas, infelizmente alguns acabaram falando que você estava meio sem noção das coisas. Mas nós estamos vendo aí, com desenrolar de tudo, que você mais uma vez mostrou aí que tem aquela visão, aquele olho de águia, e conseguiu perceber o quão necessária é essa CPI. E eu, como presidente da mesma, já pedi para encaminhar para o vosso gabinete, para o gabinete do vereador Rodson, do Zé Milton, a nossa primeira reunião, já informando, será na próxima segunda-feira, às 13h30, para que nós possamos começar a traçar os pontos, e já ali nós já vamos convocar a Elis Regina para vir aqui como testemunha, para poder começar a prestar esses esclarecimentos para nós, a fim de que nós possamos trazer para o povo de Divinópolis a clareza de todos os fatos que estão acontecendo ali. Lembrando que ninguém aqui está querendo jogar pedra no hospital de forma alguma. O hospital ele é referência na cidade. O que nós queremos é apurar realmente essas irregularidades, porque fortes indícios nos mostram isso. E nós pedimos agora essa questão, falando do que você disse mesmo, toda e qualquer comissão, todo e qualquer parlamentar que queira acompanhar as investigações, será bem-vindo, mas daqui para frente agora, pelo regimento interno da casa, como já existe uma CPI em andamento, essa CPI para essas emendas, eu peço que daqui para frente todos nos respeitem e possam deixar que as investigações da CPI, desculpa, as investigações do São João, serão da nossa CPI. Afinal de contas, a CPI foi aberta com esse propósito, para esse propósito, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar no denominador comum e esclarecer todos esses fatos. Eu quero...
Uma parte, nove, vereador.
Concedido.
Senhor presidente Eduardo Azevedo, presidente da CPI, eu queria fazer um apelo aqui ao senhor. Divinópolis de ontem para hoje tremeu. Nós temos vários patrimônios aqui em Divinópolis. E três, eu acho que é em comum. O Rio Itabirica, a Com e o Hospital São João de Deus. Nós não podemos deixar o Hospital São João de Deus ser nivelado na lama. Eu queria pedir a Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, que chamasse todos os membros, desse uma coletiva, onde todos deviam fechar a boca e deixar a comissão trabalhar.
Com certeza.
E fazer um calendário público para que esse relatório fosse apresentado no máximo daqui 20 dias. Nem que a gente trabalhe sexta, sábado, domingo, à noite, mas o povo de Divinópolis e o Hospital São João de Deus e todos querem uma resposta que seja baseado na verdade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Pode contar conosco nessa questão. E na próxima semana nós já vamos estar trazendo aí esse calendário e todas as informações. Eu queria pedir o Doriel que projetasse para mim ali. Eu continuo meu pronunciamento falando a respeito dessa ação. Nos últimos dias, né, nós temos visto aí, todos nós aqui vereadores temos recebido uma forte reclamação referente àquela questão da revisão tarifária da Arçai. Então, partindo do mesmo caminho onde a cidade de São João de Nepomuceno ajuizou na justiça uma ação civil pública contra a Arçai e a Copasa, pedindo a revisão dessa tarifa. Que hoje em Divinópolis, para aquelas pessoas que não têm o esgoto tratado, a sua conta de água teve um acréscimo de 50% referente a essa revisão tarifária. Então nós falamos aqui na última sexta-feira, nós estivemos no gabinete do prefeito Gleu, juntamente com o doutor Leandro, procurador do município, e eles nos ouviram, levamos a demanda de São João de Nepomuceno, e ontem o doutor Leandro me mandou que já foi protocolado em Divinópolis também essa ação civil pública contra essa revisão absurda da Arçai e da Copasa. Então nós vamos estar sempre de olho, tudo aquilo que vem tentar aumentar para que o cidadão possa pagar, nós não estaremos aceitando, de forma alguma. Vocês podem ter certeza que nós estamos sempre atentos, nós estamos sempre ali atentos naquilo que a Copasa faz, para que ela não venha trazer prejuízo direto para o povo de Divinópolis. Bom, continuando a fala, eu queria estar falando para vocês aqui hoje a respeito de mais um projeto que nós protocolamos na casa ontem. É o projeto 167. E o que traz o projeto 167? O projeto 167, no primeiro artigo dele, diz o seguinte: fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública, direta e indireta, bem como na Câmara Municipal de Divinópolis, e para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração efetivos, funções de confiança, para aqueles que prestam serviço ou recebem incentivos públicos, de pessoas que tenham sido condenadas por crime de violência sexual contra crianças e adolescentes, como previsto no capítulo 2. Então, protocolamos ontem na casa esse projeto de lei. O que que consta esse projeto? A gente sabe que aqui hoje na Câmara existe apenas por resolução. E quando o projeto vem, se assim ele for aprovado, todo o município de Divinópolis, toda a autarquia municipal, estará proibida de nomear pessoas para cargos públicos, pessoas dessas que tenham sido condenadas por crime de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. A nossa luta sempre pertinente em favor dos nossos pequeninos, em favor dos nossos indefesos. Estamos aí trazendo mais esse projeto de lei, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Bom, continuando aqui, eu não sei se todos sabem, na Assembleia Legislativa do Rio, foi aprovado nesta última semana um projeto de lei também, só que esse projeto eu não tenho autonomia para apresentá-lo a nível municipal, porque ele precisa ser apresentado em esfera estadual, e com isso eu já enviei todo o PDF desse projeto para o Cleitinho, meu irmão, deputado estadual, para que ele possa também protocolar na Assembleia Legislativa de Minas. E o que é esse projeto? O projeto ele tem como nome Lei R. Borel, que prioriza a investigação de crimes contra crianças. Então o projeto foi aprovado no Estado do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio, e no Rio agora. Todo crime contra criança, ele vai ter prioridade de investigação. E partindo desse pressuposto, dessa partida aí, nós também vamos pedir ao Cleitinho que protocole na Assembleia de Minas esse mesmo projeto, onde crimes feitos contra crianças, semelhante ao que foi com o Henrique Borel, tenham prioridade dos promotores para investigação, para que os acusados possam ser apontados e desvendados o mais rápido possível. Senhor presidente, eu quero agradecer muito a sessão da palavra e, no mais, uma boa tarde a todos.
Obrigado, senhor vereador Eduardo Azevedo. Obrigado pelo pronunciamento. Na sequência dos vereadores inscritos, oradores desta tarde, próximo vereador é o vereador de cidadania, reeleito, vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado? Permissão concedida. Te agradeço, senhor presidente. Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando a todos que nos estão assistindo pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde, vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde, e convidando o pessoal ali da região do Serra Verde, a princípio, que esteja interessado, a fazer inscrição para a castração de gatos e cães. Essa inscrição está sendo feita hoje e também vai ser feita amanhã, de 8 às 5 horas da tarde, no intervalo de almoço, ali na rua José Manuel Sobrinho, no bairro Serra Verde, fica ali, onde é a sede da Associação de Moradores. Já a castração ocorrerá no CAIC, vai ficar um longo período lá, a gente conseguiu com a Vigilância Sanitária, através do Erson, excelente profissional, excelente servidor público, nos contemplou lá com cerca de 10 dias, o castramóvel vai ficar lá na região do Serra Verde. Então, vai ser feita hoje e amanhã a inscrição para essa castração. E vai ser do dia, a castração já vai ser do dia 30 até o dia 3, né? Tem um feriado no meio aí. Então, a gente está convidando, né, a todo aquele que interessar, está ir lá fazendo a sua inscrição. Já o bairro Nova Fortaleza 2, eu vou ter uma reunião segunda-feira com o presidente, Luciano, para definir o local de inscrição e também de castração. Mas a gente já espera ali do dia 8, já está podendo fazer as inscrições para o bairro Nova Fortaleza 2. Então fica aí o recado aí, você que se interessar, hoje e amanhã, lá no Serra Verde, na sede das Associações Unificadas, na rua José Manuel Sobrinho, número 210. Sr. Presidente, queria falar de saúde nesta tarde, mas eu vou me ocultar no tocante ali à questão do São João de Deus, que vai ser bastante explorado nesta tarde. Queria falar de um requerimento que eu fiz para a Secretaria de Saúde e ainda não tive resposta. Um abraço para o nosso secretário Alan Rodrigo, que é muito competente. Foi um grande acerto que o prefeito fez na nomeação deste exemplar, né, profissional. A gente está aguardando vir nessa casa um projeto de reestruturação da rede de assistência básica, tendo em vista que vários pontos precisa ser implantado o ESF. Queria citar aqui, relatar, até fiquei muito triste na época com a Secretaria de Saúde da época, que nós fomos lá no Nova Fortaleza 2, olhamos o imóvel, fez palestra lá e depois não implantou o ESF lá. E lá necessita muito. Então a gente está vendo rumores que é muito mal assistido ali o Rinaldo Campos, o pessoal do Rinaldo Campos vai para o Bom Pastor e está tendo algum movimento em torno de vários postos de saúde ser transformado em ESF. Esse vereador vê com bons olhos, mas tem que ser tratado com mais cautela, com maior diálogo, em especial com os funcionários. Tem funcionário que está apreensivo, achando que vai ficar ocioso, né, porque o PSF, ESF agora, ele tem uma dinâmica diferente. E também tem um médico 12 horas, né? Então é totalmente diferente. Então essas especialidades não vão ficar mais nos postos de saúde. Então a gente quer sentar com a Secretaria de Saúde, quero falar aqui lá do Bom Pastor, né? Que se for transformado em duas equipes de ESF, as clínicas de pediatria, ginecologia, vão sair. Né? ESF não tem essas clínicas. E também ali do bairro Afonso Pena, né? Está para ser colocado ali dois ESF, já tem tido reuniões com o secretário, nesse sentido, de ver se implanta junto ao ESF, deixar essas clínicas. Em especial, o clínico geral, ginecologista e pediatria. Esse a gente acredita que tem que buscar uma forma de estar mantendo, mesmo sendo no sistema de ESF, o antigo PSF. A gente está vendo com muita alegria, né, os novos ESFs que estão sendo abertos, do Jardim Oliveira Candelária, Dom Cristiano Fonte Boa. Espero que seja contemplado também o Nova Fortaleza 2, porque se colocar os pacientes do Nova Fortaleza 2 e Rinaldo Campos, junto com o do Nova Fortaleza, do Conjunto Oswaldo Machado, que em breve, se Deus quiser, vai estar num espaço melhor, mais amplo, mas todavia vai ter uma sobrecarga em cima ali da unidade. A gente pede que nessa reestruturação pense com carinho e com respeito no Nova Fortaleza 2, Rinaldo Campos. Ele não pode ficar fora, tem que ter uma unidade de ESF lá nesse bairro. Eu já estive lá 2 anos atrás, foi muito frustrante para esse vereador ter participado lá de um ato que não ocorreu, né? A gente chegou a olhar a casa, e então espero que esse governo, é um governo sério, através do Alan Rodrigues, do prefeito Gleitson, não deixe o Nova Fortaleza 2 e o Rinaldo Campos fora desse projeto. Não vamos empurrar eles lá para o Serra Verde, achando que vai estar resolvendo, que não pode não. Vai estar uma sobrecarga ali, não vai ser bom para a comunidade. Senhor presidente, reunião amanhã, se Deus assim o permitir, lá em Belo Horizonte, no DR, com o Dr. Max, no tocante ali, a iluminação do anel rodoviário da 050, né, que passou de hora, da 050, que já o projeto está pronto, está licitado, mas não implanta. Então essa reunião é específica para isso, para o início das obras da rua Maria Pinto, que não é favor à pavimentação dela. Ela está num projeto de lei que foi aprovada nesta casa ano passado, então tem que fazer cumprir. Também a água pluvial, a gente teve uma reunião lá com o Eduardo, da usina de projetos, juntamente com o Aristeu, que é ali do Verona, aquele caos que ocorre ali na época de chuva, perto do Verona, Hemominas. Então isso está com os dias contados, se a obra acontecer. Então, já está em mãos desse vereador, mandei através de e-mail também do WhatsApp, essa autorização para mexer ali no córrego do bagaço, que tinha que ter essa autorização. Se era ela que faltava, não falta mais. Pode iniciar as obras, deve iniciar as obras agora, no período ainda que não está chovendo. Então, a gente vai lá com essa esperança e com essa determinação de sair de lá de Belo Horizonte amanhã com a resposta positiva, mediante a essas três obrigações da Nascente das Gerais, do CEINFRA e do DR. Amanhã a gente não pode sair de lá com outra resposta, a não ser data para início das obras. E também do nosso trevo, do bairro Icaraí, que já começou, a pessoa não está vindo porque está sendo retirado ali onde vai fazer a nova via, né? A segunda via, que entra ali perto do Lagoa dos Mandaris, já iniciou. Estão sendo removidos alguns postes, eles são removidos no final de semana, porque ele alcança ali o centro industrial, então tem que ter cautela, né? Então, mas já iniciou essas obras, a gente vai pedir maior agilidade, né? E com certeza a gente vai sair com essa aprovação de lá. Senhor presidente, queria que colocasse o requerimento do vereador Josafá, o 341, a CETRANS, que a gente está vendo que está empurrando com a barriga um novo projeto de retorno dos ônibus coletivos. Zona rural ainda está a contragota, faltando ônibus, horário confuso, retirando ônibus de algumas linhas. Então tem que ter um retorno. A pandemia assim, praticamente está no normal agora, né? Já acabou o serviço normal, mas as linhas de ônibus persistem no contragota, no desrespeito ao usuário. Que já tá pouco, né? Então já fica aqui essa reivindicação para que a CETRANS responda o requerimento desse vereador. A gente tem muitas reclamações, em especial ali do pessoal do Candidez, os bairros que necessitam mais de ônibus, estão sendo retirados algumas linhas. O Edmilson lá do bairro São Lucas reclamou muito ali do itinerário, tirou ônibus. Tem hora que o ônibus, a pessoa vai em cima da outra. Uma falta de respeito. Então tem esse requerimento aí que foi feito já tem um bom tempo. Então a gente quer que a CETRANS traga a esta casa um projeto de reestruturação do itinerário, dos horários de ônibus, para que a gente possa dar uma resposta positiva à comunidade. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Seguindo a sequência dos oradores dessa tarde de quinta-feira, a próxima oradora é a vereadora Lohana França, do Cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos vereadores dessa casa, representados pelo nosso presidente interino, vereador Roger Viegas. Boa tarde ao público que nos assiste no plenário, especialmente aos amigos do Sintran. Nesta tarde de hoje, eu acredito que vai ser lido pelo vereador Hilton uma nota de repúdio dos amigos do Sintran, que se eu pudesse, assinaria embaixo. Entendo que o momento em que esse país vive é um momento muito esquisito, em que a gente idolatra pessoas que nada produziram, em que a gente idolatra pessoas que destroem, e a gente não reconhece aqueles que são o corpo da administração pública. E o Sintran não são pessoas que um dia acordaram e falaram, represento os servidores. Não, eles foram eleitos. Eles foram colocados lá pelos servidores para representar os servidores. Então não existe forma de falar em um balaio servidores e em um balaio os parasitas do Sintran, para pegar a palavra parasitas que o governo federal gosta tanto, né? O que a gente tem são servidores públicos muito bem representados pelo Sintran, que tem o meu apoio nessa tarde de hoje e em todas as outras. Eu gostaria de lembrar também a todos que estão nessa casa que desacato de servidor ainda é crime nesse país. Então é muito importante que a gente se lembre que o artigo 133 do Código Penal estabelece isso. Então quem não está disposto a jogar as regras de acordo com as leis e as normas, não deveria ter nem descido para o play. Eu acho que isso é muito importante. Falando sobre tudo isso, né, gente, eu acho que a gente tem que agora entender o que está acontecendo em relação ao São João de Deus. Eu preciso reconhecer, e essa vereadora aqui nunca nasceu amarrada com opinião nenhuma, sempre que me for mostrado que eu errei, eu virei aqui e direi que eu errei, sabe, vereadores, quando eu disse que o São João não era reconhecido pela sua atuação odontológica ou na parte de bucomaxilar. Eu errei e isso me foi mostrado por uma apresentação muito extensa pelo Dr. Tiago, que é dentista, e lá esteve na tarde de ontem mostrando para a gente todo o trabalho do São João de Deus em relação ao atendimento odontológico das crianças que nascem com má formação craniofacial. Então eu peço desculpa a cada profissional da odontologia, a cada profissional que trabalha nessa área no São João, que por um atropelo aqui na frente eu desconsiderei o trabalho de vocês. Então eu quero fazer esse reconhecimento público do excelente trabalho que me foi mostrado ontem. E que eu espero que vocês recebam mais e mais emendas e mais recursos, mas sem contrapartidas criminosas, envolvendo deputados criminosos, para que vocês possam continuar esse tipo de trabalho excelente que eu fui exposta ontem. Parabéns! Também sobre o São João de Deus, gente, é preciso colocar algumas coisas em seu lugar, vereador Israel. Quando a gente foi ontem ao São João, pessoal, não houve em momento algum uma conversa entre os membros presentes, nosso presidente da Comissão da Saúde, vereador Zé Brás, vereador Israel, eu ou o presidente dessa casa, vereador Eduardo Pinto Júnior, para que alguém não fosse chamado. E é de uma pequenez muito grande pensar esse tipo de coisa. Nós estávamos e estamos no meio de uma confusão, tentando conseguir informações, e nós fomos. Foi apenas isso. Inclusive, vereador Israel, se o senhor também lá estava, também poderia partir do senhor o convite ao vereador Rodson e ao vereador Eduardo Azevedo. E eu acredito que o senhor não o fez, não foi por mal, porque eu conheço seu coração e seu coração é muito bom. Você também não fez esse convite pelo mesmo motivo que eu, o vereador Zé Brás e o vereador Eduardo Frente Júnior não fizemos. O senhor estava atropelado e envolvido no momento e não fez esse convite. Mas lembremos, qualquer um que lá estava poderia ter feito esse convite. Então eu gostaria de dizer tanto ao vereador Eduardo Azevedo quanto ao vereador Rodson que vocês não foram convidados para estar lá ontem, não foi por mal. E que pelo menos como membro da Comissão de Saúde, eu não estou na posição de presidente, nós somos presididos por alguém com muito mais competência do que eu nessa área, que é o vereador Zebra, servidor inclusive, que a gente vai fazer enquanto Comissão de Saúde um relatório dessa reunião para vocês, porque vocês devem sim ser informados em detalhes sobre o que foi conversado lá ontem. Se vocês são membros dessa comissão, são vocês sim que têm que liderar esse processo, e eu concordo, mas reitero, vocês não estiveram lá ontem, não foi por mal, não foi por tentativa de palanque, não foi por nada disso. Dessa vereadora, isso jamais partiria. Conhecendo o coração dos outros vereadores que lá estavam, acredito que deles também não. Foi simplesmente por um atropelo do momento e uma tentativa de resolver com velocidade o que a gente estava sendo exposto. Apenas isso. Eu espero que as coisas sejam colocadas em seus lugares e que coisas que podem ser resolvidas de forma mais pacífica não ganhem tons bélicos sem necessidade. Em relação a São João de Deus, o que a gente pode garantir é que cada vereador dessa casa, da comissão ou não, está determinado em entender até onde os atropelos do deputado federal Léo Mota podem ter levado São João a uma situação de ilegalidade. O deputado condicionou que cada emenda enviada enviada ao Hospital São João de Deus teria como contrapartida a compra de uma van odontológica com o caixa do hospital. Isso está escrito, porque ontem nós solicitamos que o hospital escrevesse. Está numa nota do hospital. O deputado Léo Mota, se assim agiu, e percebam muito sim na minha fala, porque eu entendo que quem tem que julgar isso é o judiciário, mas se o deputado Léo Mota assim agiu, o deputado cometeu crime, porque ele não pode fazer uma negociação usando emenda parlamentar, que é dinheiro público, que é dinheiro nosso, que é dinheiro que saiu do meu bolso, do seu bolso, Edson, do bolso dos servidores do Sintran, que estão sem gatilho, inclusive, do bolso de todos nós, para ganhar uma van para a associação dele. Ou três vans, ou cinco vans, quantas vans forem. E aí eu confio nos membros dessa comissão, tanto no Eduardo Azevedo, quanto no Hudson, quanto no Israel, para levantarem essas informações e trabalharem assiduamente para que a gente descubra até que ponto esse senhor foi corruptor do Hospital São João de Deus. Porque tudo indica que ele assim foi, que ele assim agiu. O Hospital São João de Deus salvou a vida, e eu já disse isso na terça-feira, de gente amada de todo mundo aqui. Os profissionais da saúde de São João de Deus salvaram a vida de gente amada de todo mundo aqui. Eu aposto que quase todos os vereadores dessa casa já precisaram de São João de Deus para ajudar alguém e conseguiram, e foram atendidos. O São João tem meu respeito, mas eu repito, enquanto vereadora, nós precisamos fiscalizar qualquer indício de ilegalidade e corrupção, e esses indícios existem. Esses indícios existem. Dizer que o Ministério Público autorizou a compra das vans é uma coisa. Dizer que o Ministério Público autorizou a doação das vans é outra coisa. E isso está documentado. E nossas investigações vão continuar, muito lideradas pela comissão que está apurando essas emendas. E a gente vai apresentar para vocês tudo o que a gente encontrar de relevante sobre o assunto. O que os divinopolitanos e todos que dependem da saúde no Centro-Oeste de Minas podem ter certeza é que a gente não vai deixar essa história parada. Além disso, pessoal, nós também fizemos um... Eu preciso contar para vocês, né, para quem não esteve aqui na terça-feira, que nós aprovamos por unanimidade aqui na Câmara o meu projeto de lei que institui a Declaração Municipal da Liberdade Econômica. E foi um dia de muita alegria. Quando a gente se candidatou, quando nós lançamos a candidatura, uma das minhas promessas de campanha foi essa legislação. Eu prometi que nós faríamos a Lei Municipal da Liberdade Econômica, e nós conseguimos. A lei foi aprovada aqui ontem. Agora, o pequeno empreendedor divinopolitano, ele vai enfrentar muito menos burocracia por causa da nossa legislação e por causa da decisão dos vereadores que aqui estavam terça-feira de apoiar essa lei. É interessante, porque enquanto eu sou chamada por muitos que em sua incompetência, em sua maldade, em sua atitude criminosa e mentirosa de comunista, quem aprovou lei para a liberdade econômica e para apoiar os empreendedores nessa casa fui eu. Quem tem trabalhado de fato e mostrado de fato resultados e apoio para as entidades, para aqueles que querem gerar emprego e renda, mostra isso com atitudes muito mais do que palavras. Eu não preciso e não o farei ir para uma rede social para xingar ninguém, para que o nosso trabalho apareça e fale por si só. Eu deixo aqui novamente o meu respeito aos membros da Comissão de São João de Deus. Deixo aqui novamente o meu compromisso enquanto membro da Comissão de Saúde para que a gente faça um relatório dessa reunião e corrijamos esse erro que foi não ter vocês ontem, informando de cada detalhe dessa reunião. E deixo aqui o meu agradecimento aos vereadores, a todos, sem exceção, que votaram o nosso projeto na terça-feira. Esse mandato é comprometido com o trabalho. Esse mandato é comprometido com o resultado. Não é comprometido com a destruição do próximo, com picuinha ou com nada disso. A gente está aqui para trabalhar e para servir vocês. E isso vocês podem contar comigo a cada dia que eu ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Divinópolis. Presidente, essas são as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lohana França.
Palavra, presidente. Questão de ordem, presidente.
Pois não, senhor vereador. Por quê? Seria o motivo?
Eu fui...
citado, direito de resposta.
Eu fui citado, direito de resposta.
Pois não, senhor vereador.
Senhora vereadora. Senhora vereadora, eu estou falando, por favor. Nós, vereadores, somos invioláveis nas nossas palavras. Eu não agredi a comissão. Eu não agredi. Eu só citei que houve falta de resposta com membros da comissão da CPI. Não existe a palavra precipitado. Nós estamos vivendo um momento caótico, onde já existe uma CPI trabalhando na emenda. Pronto. Então, nós vereadores somos invioláveis nas nossas palavras. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Seguindo a sequência dos oradores desta tarde, está o próximo vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício Roger Viegas, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, brigam-se as ideias, os homens jamais. Isso é uma fala que eu sempre usava aqui e gostaria de parabenizar a cada vereador que está fazendo o seu trabalho. Eu acredito que no mandato passado, né, desses 6 meses de mandato que a maioria está aqui, fizeram muito mais do que vários vereadores no mandato passado. Estão trabalhando de acordo com que as pessoas pedem. Então, assim, estão de parabéns, mas picuinha, seu presidente. Eu, infelizmente, eu tô fora. Senhor presidente, o pessoal do Sintran está aqui e eles me pediram para me fazer uma leitura de uma nota de repúdio. Foi protocolada aqui hoje, às 14h13, não deu prazo até mesmo do... quem tinha que fazer essa leitura também seria o secretário da mesa, José Braz, mas... em respeito aos servidores, em respeito aí ao pessoal do Sintran, me pediram para que eu fosse ler e eu estou fazendo. Nota de repúdio do Sintran, vereador Eduardo Azevedo, PSC. A diretoria do Sintran vem a público repudiar mais uma vez a fala do vereador Eduardo Azevedo, que no último dia 24 de agosto ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Divinópolis com o objetivo de desqualificar e atacar o trabalho executado por essa diretoria em favor dos 5 mil servidores públicos municipais de Divinópolis e mais 30 cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais. É lamentável perceber que um representante do povo muito bem remunerado gasta o valioso dinheiro público e seu tempo de fala aos cidadãos divinopolitanos para distribuir ataques gratuitos e sem fundamento a colegas em plenário, e representante de conselho e professor e agora ao sindicato. Para Eduardo Azevedo, que nunca em seu histórico de trabalho teve que lutar por direitos trabalhistas, é fácil menosprezar o trabalho de um sindicato em defesa de seus servidores, já que o vereador sempre ocupou posição privilegiada na relação trabalhista à de patrão. O Sintran, com mais de 30 anos de história de luta por seus trabalhadores, é hoje um dos maiores sindicatos de Minas Gerais, com mais de 5 mil associados. Sua força e atuação com referência para muitas outras instituições, sindicatos do segmento trabalhista. Toda essa trajetória se fez com o trabalho executado pela diretoria do sindicato, que é composta de servidores eleitos democraticamente de 4 em 4 anos pelo funcionalismo municipal para exercício de mandato classista, o qual está expresso na lei municipal e na Constituição Federal. Os diretores do Sintran cumprem rigorosamente com a missão que lhes foi confiada, atendendo prontamente todas as demandas dos servidores, estando em contato com câmaras, prefeituras e institutos de previdência, para defesa dos interesses do funcionalismo, além da luta e do âmbito federal, para evitar modificações, criações e legislações que prejudicam o servidor público municipal. Em Divinópolis, por exemplo, é uma diretoria que buscou no Ministério Público do Trabalho e da Justiça o cumprimento da entrega de EPS e o respeito de todos os protocolos de segurança da Covid-19. Com poucos meses de mandato, a gestão Gleidson foi omissa ao gerar aglomerações, inclusive essa omissão foi que ocasionou um surto de Covid-19 no Centro de Atendimento Cidadão, o qual foi fechado após interferência do Sintran. Para conhecimento do senhor vereador, foi essa diretoria que ajuizou a ação coletiva contra o ataque público do prefeito Gleidson Azevedo, da classe dos agentes de trânsito, após o gestor municipal interferir e querer julgar a opinião pública contra o agente de trânsito. no pleno exercício de sua função fiscalizadora das normas de trânsito. Essas são uma das várias ações executadas geralmente pela diretoria do Sintran. Além disso, são esses servidores cedidos ao sindicato que gerenciam um corpo de funcionários do Sintran e suas subsedes para que a devida execução de atendimento de todos os serviços e benefícios oferecidos aos trabalhadores municipais. É preciso deixar claro ao senhor vereador Eduardo que atacar o sindicato é atacar o servidor municipal. O sindicato é somatório de todos os seus servidores. Todas as ações relativas à campanha salarial em Divinópolis são definidas em assembleia. Não cabe ao vereador determinar ao sindicato se a questão de revisão salarial seja judicializada e ao momento que será. Isso compete ao trabalhador municipal e seu sindicato. Não há que haver interferência política no âmbito sindical. Isso é garantia constitucional. Em campanha eleitoral, a gestão Gleidson Azevedo e Janete Aparecida garantiu a valorização e respeito aos direitos funcionalismo municipal. Como isso não está sendo efetivado, mas ao contrário, o que está ocorrendo é descumprimento de direitos dos trabalhadores. Lei do Gatilho, que é anterior à lei de 173/2020. É precarização do serviço público e assédio moral. Logo se faz necessária a luta sindical em favor dos servidores. Não há politicagem, assim direitos trabalhistas e a defesa ferrenha para a sua efetivação. Esse é o trabalho dos sindicalistas, esse é o trabalho do Sintran, que continuará sempre atuando na defesa do servidor público municipal de Divinópolis, região centro-oeste. Por fim, bons gestores têm como premissa básica o respeito e cumprimento dos direitos de seus trabalhadores. Nesse contexto, utilizando-se as próprias palavras do senhor vereador Eduardo Azevedo, se o seu irmão prefeito não consegue ser um bom gestor, pode... está falando aqui, pede para sair. Divinópolis, 25 de agosto de 2021. Diretoria do Sintran, gestão 2019-2022. Senhor presidente, eu li, porque o síndico pessoal me pediu, eu li, né, e eu poderia ler mais ou alguma coisa parecida. Com todo respeito, né, o pessoal que está aqui, até mesmo o vereador. Senhor presidente, todas as gestões, eu vejo que sempre... eles criticam. Você, Zé Braz, é servidor. Lohane também é. Se eu tiver. Não. Desculpa. Eu acho que o servidor tem que ser respeitado, senhor presidente. Eu, assim, sou vereador hoje, amanhã não sei, mas em todos os mandatos, tanto faz lei federal, lei municipal, lei estadual, eles sempre querem prejudicar o servidor, de qualquer maneira. Pode ter, vem isso aí. Eu acho que tem que valorizar os servidores, tem que garantir as igualdades que eles têm por direitos, são direitos adquiridos, e não vai adiantar eu ou qualquer vereador ou qualquer um deputado federal, estadual, qualquer senador, querer desmerecer o servidor. O servidor, a gente precisa deles. Se eu quiser ser um servidor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Quando tiver aí a época de fazer os concursos, eu tenho que estudar, senhor presidente. Não vai adiantar, eu particularmente, eu não tive essa oportunidade. Mas os servidores, para eles estarem onde eles estão, eles comeram livro, eles estudaram, fizeram de tudo para estar onde está. Então eu acho que cabe o respeito mútuo a cada servidor, tanto faz federal, municipal, estadual, acredito muito. Se quiser ser servidor igualzinho vários que estão na prefeitura, ou até no congresso, em algum lugar, estude. Mas, por favor, vamos deixar de criticar o servidor, porque o servidor, ele merece respeito. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Esse foi o vereador Hilton de Aguiar, do PMDB.
Direito de resposta, presidente.
Foi citado o vereador na nota de repúdio, como mesmo já se pronunciou na tarde de hoje, então vou interpretar que o senhor pode ter agora seu direito de resposta dentro do tempo regimental, vereador.
Carlos, coloque aqui para mim, por favor. Manda aí. Vamos lá. Beleza. Eu tenho educação. Vocês vão ter educação? Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para o povo de Divinópolis, que está nos acompanhando, é que eu estou defendendo a atitude do Gleitz baseado na lei 173. E o Supremo Tribunal Federal determinou que todo qualquer reajuste, repasse, está proibido frente à pandemia. E se eu falei que é politicagem, é politicagem. Então, se acha que está sendo prejudicado, vai lá para o juizado. Judicializa, por que não judicializou até hoje? E quando fala que eu estou aqui, eu trabalho desde os 6 anos de idade, não dependo da política, E o seu salário é pago pelos meus funcionários que geram imposto e renda. Tá bom? Vou dar. Então fique bem claro para vocês essa questão. Agora, se o vereador é inviolável por palavra e voto, por palavra e voto, aqui eles aprontam uma articulação enorme. Porque agora você não pode falar, porque tudo que você fala aqui agora é crime. É crime. Então, para que existe essa tribuna, para que existe a imunidade parlamentar? Tudo é crime. O problema é o seguinte, eu quero falar para o povo de Divinópolis, que eles estão falando mal da gestão do Gleidson. População de Divinópolis, as pessoas que sofreram com a pandemia, que estão desempregados, que estão na rua, o salário deles está em dia. Já recebeu até o 13º, a primeira parcela. O salário deles está em dia. Então, olha para você ver a politicagem e a covardia que eles fazem. Enquanto você não tem o que comer dentro da sua casa, o deles está em dia. Entendeu? Tá? O meu está em dia também, o de vocês também. Então, pare de pensar no seu próprio umbigo e pense no umbigo do outro.
Só vou pedir para que não haja o debate, que senão, nesse momento, eu tenho que interferir como presidente regimental. Só deixar o vereador Eduardo para a conclusão da fala. Um minuto, vereador.
Vocês vão deixar eu falar? Vão deixar eu falar? Então, vão...
Eu não posso, eu vou ter que interferir. O vereador não tem, eu tenho o direito de resposta. Vereador, sem debate, por favor.
Então... Povo de Divinópolis, que está desempregado sem salário. O salário deles está em dia. Em dia. Eu não vou debater, não, porque é pior.
Obrigado, vereador. É, só para dizer que as pessoas se exaltaram, por parte dessa presidência que estou hoje representando aqui, eu sou vice dessa casa, eu tenho, né, comissão de falar pela mesa diretora, tudo que eu fiz aqui, do jeito que eu... conduzir é regimental, tá? Só para vocês entenderem e dizer também para vocês, sempre tentei ser coerente aqui. Vamos lá, seguindo a sequência dos oradores nessa tarde de hoje, o próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito na tarde de hoje é o vereador do PSL, Diego Espino.
Senhor Presidente, Vossa Excelência é o guardião do regimento interno, não pode ter interferência da plateia, por gentileza.
Estamos pedindo aqui, vou pedir o apoio aqui da segurança e pedir só um pouquinho de compreensão. Eu entendo que os ânimos ficam acalorados, existe uma diferença natural de posicionamento agora nesse momento. Só pedir aqui, nós respeitamos com toda certeza os servidores, né? Eu sou exemplo disso, porque no meu segundo mandato eu nunca me posicionei contra vocês. Então, vamos aqui deixar aqui o tempo regimental. Agora está com a palavra vereador Diego Espino. Por favor, Diego Espino.
Lourdes, Gerlândia, vamos deixar acontecer, por favor. Não pode interferir não, Rafael.
Não virou bagunça.
Olha, se não pudermos aqui dentro, né, dos conformes, do parâmetro que manda a reunião, vou ter que interferi-la e suspender a reunião por alguns minutos. Vamos ouvir então atentamente e sem intervenções, até porque existe aqui tempo natural.
Ah, o quórum nesse momento. Mas...
Com a palavra, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, a todos presentes aqui em plenário. eu perdi um pouquinho do fio da meada aqui, mas eu queria falar para vocês, pessoal que nos assistem aí da internet, que ontem a gente conseguiu... Nossa, tô um pouco nervoso. É o posto de Caraí, pessoal, lá no bairro Caraí, no começo do meu mandato, eu tive lá e a gente deparou com o posto em más condições, né? 150 dias sem médico, não havia dentista também. E ontem eu, mais o prefeito Gleidson e a Denise da Ciafal, que é uma grande amiga empreendedora, que tem me apoiado em prol da cidade, nós conseguimos inaugurar o posto de saúde. Eu estou muito feliz porque nós gastamos ali mais de 200 mil reais reformando realmente tudo, trocamos telhados, alicerces, trocamos as portas, trocamos o telhado, o piso. E eu queria agradecer mas eu estou muito feliz porque a população daquele bairro vai ser passada a ser assistida agora de uma forma humana, digna. Nós colocamos aqui um médico de Napolitano, Dr. Jânio, que foi estudar em São Paulo e voltou, diga-se de passagem, um ótimo, excelente médico. E também queria agradecer ao prefeito, ao Alan, que, né, de prontidão me acolheu, trazendo a dentista também, que chegou essa semana. A gente não tinha atendimento odontológico ali. E são essas minhas palavras para hoje.
Obrigado, vereador Diego Espino. Com certeza, né, acompanhamos através das redes sociais e desejamos aí maior sucesso do mundo aí em mais uma revitalização de um posto de saúde na nossa cidade. Com certeza, saúde é prioridade, sempre foi. Seguindo na sequência dos oradores dessa tarde, o próximo inscrito é o orador do PV, Rodson Cristina Murti. Rodson, não estando em plenário, passo para o próximo vereador, que é o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pessoal que nos acompanha, nossos vereadores aqui presentes em plenário. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando em plenário. Boa tarde, pessoal de casa, da TV Candideias, da Net Câmara, das nossas redes sociais. Um boa tarde a todos. Senhor presidente, a nossa fala de hoje eu dou início falando do SUS Fácil, que de fácil não tem nada. Infelizmente, esse SUS Fácil eu estou aqui para falar que é uma tremenda bagunça esse SUS Fácil, essa regulação estadual e a Central de Lei do Estado, que pega paciente de Divinópolis, leva para Santo Antônio do Amparo, pega paciente de Santo Antônio do Amparo, traz para Divinópolis e vira aquela bagunça, e o morador de Divinópolis tem que ir para outra cidade e demora e não sai nada. Então é uma palavra que infelizmente não funciona, é um SUS Fácil que não é fácil. Então a gente traz aqui hoje esse apelo aqui porque a gente está, todo dia tem reclamação no nosso gabinete com isso, verificando isso, essa capacidade deles não terem, dessa regulação, não ter esse meio dessa comunicação, porque é um absurdo o que está acontecendo, senhor presidente, é um absurdo o que está acontecendo. Infelizmente, a falta de respeito é tão grande com o enfermo e com a família, que às vezes eles pegam paciente de Divinópolis, leva para outra cidade, hora que chega em outra cidade, infelizmente o hospital que está lá atendendo essa cidade, senhor presidente, não tem condições de tratar esse paciente, aí o paciente tem que voltar para Divinópolis de novo e esperar novamente. Mas peraí, que regulação é essa? Que SUS Fácil é esse? O paciente fica na UPA 60 dias esperando a vaga. Aí a hora que dão 60 dias, não, o paciente foi puxado para a casa de apoio em Pitangui, por exemplo. Chega lá, a casa de apoio não consegue fazer a cirurgia desse paciente. Aí esse paciente tem que voltar de novo para a UPA, voltar a esperar a vaga de novo, mais 60 dias. Então que SUS Fácil que é esse? Eu não estou entendendo essa regulação estadual, não. Então hoje eu vou cobrar dessa regulação estadual que, através do nosso presidente da Comissão de Saúde, ela é aqui em Divinópolis, presidente. Então vai para vocês daí dessa regulação. Eu não estou entendendo. Se o SUS Fácil tem que ser fácil, ele é difícil. O paciente sai daqui, fica 60 dias na UPA esperando a vaga, está com o pé necrosado, na hora de perder o pé, na hora que ele chega no outro, na outra cidade, simplesmente a cidade que puxou ele, não, esse paciente, nós não temos condição de fazer a cirurgia dele não, que ele precisa de um leite de CTI, ele precisa disso, ele precisa daquilo, aí você vai ter que voltar para esperar a vaga de outro hospital. Aí é fazer hora com a cara do povo. É para isso que a gente está aqui, a gente está aqui para brigar pro povo, isso é pelo povo, isso é fazer hora. Que espaço é esse? Que regulação é essa que não funciona? Que não funciona? Agora eu quero deixar bem claro, pasmem. Uma senhora, nós não estamos aqui para citar nome, mas uma senhora, eles foram atrás do nosso gabinete ontem, uma senhora está com o pé necrosado. O pé dela está necrosado, ela tem diabetes. Ela foi para a UPA esperar a vaga do SUSFAF. Eu quero deixar bem claro que o número do SUSFAF dela está comigo. Então eu não estou falando besteira. Simplesmente, a UPA mandou ela embora para casa, esperar a vaga em casa. Esperar a vaga em casa. Se na UPA demora 60 dias, a senhora em casa vai demorar 120 dias, vai perder o pé dela e nada vai ser feito. Então eu peço aqui encarecidamente aos deputados estaduais, em especial o deputado Cleitinho, que é meu amigo, e sempre que eu peço ele resolve, para olhar isso para a gente, para cobrar do Estado isso. O SUS fácil que não é fácil. É uma vergonha. O paciente ficar 60 dias na UPA tomando antibiótico, para depois ser transferido, para depois chegar na Santa Casa de outra cidade, a família sem conhecer a cidade, ao acompanhante que não tem, às vezes, dinheiro para almoçar, porque como ele, a idade dele, ele não é idoso, o acompanhante tem que pagar até o almoço. Ele está numa cidade que ele não conhece, ele está sem dinheiro, ele está ali com aquela angústia que vai dar certo a cirurgia do meu pai, do meu tio, do meu irmão. Aí na hora H, essa Santa Casa vira e fala assim, não, o caso dele a gente não consegue fazer, não, vai ter que voltar. Aí eu pergunto, o E está onde? Na Santa Casa que puxou ele, sem olhar o que era a cirurgia dele, ou nessa regulação que mandou ele para lá e lá se vira? Então nós vamos cobrar isso, dessa regulação. Esse foi um dos casos que aconteceu. Aproveitando, eu quero deixar bem claro também para o Estado isso, a questão da cirurgias letivas, pois nós estamos na onda verde. Agora, as cirurgias letivas não saem, por qual motivo? A pergunta é essa, por qual motivo que as cirurgias letivas não saem? Recebemos ontem também raio-x pronto, risco cirúrgico pronto, cidadão de 37 anos, autônomo, depende de sua moto para fazer entrega, sofreu um acidente em 2019, está com problema no joelho, fez o risco cirúrgico em 2019, e até hoje a cirurgia dele não saiu. Peraí, a desculpa era, porque tudo nesse, infelizmente, nesse país tem desculpa. A desculpa era a pandemia. É onda roxa, é onda vermelha, é onda amarela, agora deu onda verde, fizeram algazarra aí, mostraram em todas as redes que as cirurgias letivas, que as cirurgias letivas estavam liberadas e não fez. Cadê as cirurgias letivas? A minha pergunta é essa. 37 anos, eu vou falar aqui o que ele me pediu. Vou colocar aqui o que ele pediu. Caro vereador, eu estou pedindo encarecidamente que eu preciso trabalhar para cuidar da minha família, para dar o sustento à minha família. Mas estou em possibilidade disso, pois sou dependente de fazer entrega com a minha moto. Infelizmente, não estou encostado pelo INSS, porque sou autônomo e não pagava. Estou vivendo de ajuda desde 2019. Aí eu pergunto a você, cidadão de casa, a vocês que estão aqui presentes, e a vocês aí dessa regulação de cirurgias, cadê o sentimento que vocês não têm, não? Tem nada, né? Não preocupa com nada. Então a gente está aqui, ó. Eu estou aqui para cobrar isso, peço encarecidamente isso ao Estado. Para fazer o SUS fácil funcionar, porque o SUS hoje é o maior plano de saúde do Brasil e é o plano de saúde que não funciona. E para isso ser fácil, não ser difícil. Porque isso é uma vergonha, um fato desse acontecer é uma vergonha, senhor presidente. Senhor presidente, mudando um pouquinho de assunto, saindo desse assunto horroroso, que é esse espaço, mas vou cobrar aqui, porque a minha função é essa, eu fui eleito para isso, para defender o povo de Vilmópolis, principalmente o menos favorecido. Eu quero falar hoje, senhor presidente, da atitude que o executivo teve em entrar com ação judicial contra essa Arçá e essa Copasa. Mas eu quero deixar bem claro também que está nas nossas redes sociais, que há 2 meses atrás eu falei isso. Esse presente de grelo que a Arçá estava dando para Divinópolis, que era uma empresa que era para ter que vigiar e fiscalizar a Copasa, ela estava dando presente de grego para a cidade. Então, parabéns ao executivo por isso. E tomara que essa ação dê certo, tomara que isso dê certo mesmo, mas pelo menos, dá dignidade ao povo de Divinópolis de não ter esse aumento abusivo dessa água aí. Porque nós estamos correndo atrás, a gente já está sabendo aí, correndo atrás por fora, e para ver a questão desses relógios que estão sendo colocados aí, ó, e o povo pagando ar. Então, vai o meu recadinho de novo aí para essa Arçai, para essa Copasa, essa empresa, infelizmente, a gente tem que falar, essa empresa que ela é um suga-suga na cidade de Divinópolis, e como eu já falei várias vezes aqui, vou repetir, eu não usei Copasa como palanca eleitoral, mas falei que eu vou cobrar dela terça e quinta, e vou cobrar. E outra coisa, eu não quero que a Copasa saia de Divinópolis, não. Eu quero que ela faça valer o serviço dela, faça valer o dinheiro que a gente paga. É só você trabalhar direito, Copasa. Igual eu falei, eu sou chato mesmo. Eu não estou aqui para te aplaudir, não. Porque eu não tenho que aplaudir um serviço que você tem que fazer bem feito mesmo, não. Mas eu tenho que ir para cobrar o serviço que você faz mal feito. E é isso que eu vou fazer. Vou cobrar o serviço que você faz mal feito. Senhor presidente, mais 2 minutos, senhor presidente. Senhor presidente, quero falar agora de novo, mais uma vez, dos ônibus, dos coletivos. Estamos em onda verde. Tem muito coletivo ainda que está usando o horário da onda vermelha. Já falei do 16, do 31, do 45. Pessoal do Terra Azul está cobrando. Então, mais uma vez, a gente não vai parar de cobrar. Eu já liguei para o Lucas. Amanhã eu já vou entrar em contato com ele de novo para a gente ver isso aí. Porque o trabalhador já pega muito rabo em sair de casa. Agora ele sai de casa. Para pegar serviço 7 horas, ele tem que sair às 5. Para parar de servir 5 horas da tarde, ele pegar o ônibus 6h20 e chegar em casa 7h30 da noite é um absurdo. Então, nós estamos aqui para isso, para defender o cidadão divinopolitano. Senhor presidente, muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, senhores. Vereador Ney Burger. Na sequência dos vereadores inscritos, o próximo orador inscrito nessa tarde é o vereador do Partido Verde, Zé Brás.
Nobre presidente em exercício, no quais cumprimento os demais nobres edis dessa casa, público aqui presente, nobres amigos do Sintran, público que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, e que a paz, né, esteja nesta casa e na casa de todos, de toda a nossa população divinopolitana. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala de hoje falando aqui, né, da luta dos nossos novos amigos do Sintran, que vem lutando, né, em defesa dos servidores. Né, talvez eu não sou muito fervoroso, mas eu tenho sempre buscado, tenho sempre estado junto com os servidores, né? Vocês podem estar procurando as unidades de saúde, junto ao pessoal do administrativo, que tem estado sempre junto, sempre próximo e sempre cobrando. Né? E essa, uma dessas nossas cobranças, que foi denúncia aqui dessa casa, né, da falta de profissionais nas unidades de saúde, né, tem, como se diz, tem sido uma pedra no sapato lá do secretário, do Regis, lá do RH, da prefeitura, no que se refere, né, à falta de profissionais para o trabalho nas unidades de saúde. Né? Então, há pouco, né, devido à nossa demanda, recebi um e-mail do Regis, do RH, da Prefeitura, dizendo o seguinte: informamos que o processo seletivo simplificado 014-2021 foram contratados 6 médicos generalistas para as seguintes unidades: ESF Caraí, Unidade Niterói, Unidade Nações, Unidade Bom Pastor, Morada Nova, Central.
No processo seletivo simplificado 017-2021, foram contratados três médicos generalistas até a presente data. Nações, São Roque 1, Afonso Pena. Serão destinados médicos para as seguintes unidades: Djalma Dutra, São José, Itaí, Danilo Passos, CSU, graças a Deus, dois médicos, Niterói, Antônio Fonseca. Dessas vagas, estamos aguardando sete médicos que foram aprovados no processo seletivo simplificado 017-2021 se manifestarem interesse. Existe o processo seletivo simplificado 019-2021, que está em fase de recurso do resultado preliminar. Finalizando o processo, serão convocados os demais médicos para suprir a necessidade das vagas das unidades. Atualmente, somente o PSF de Djalma Dutra não possui médico devido à apresentação... devido à aposentadoria compulsória do servidor. Atenciosamente, Regis Jonathan, gerente de recursos humanos. Então, desde que essa casa levantou, né, e a gente tem acompanhado de perto, junto às unidades, essas mazelas, né, que nos aflige a sociedade, né, tem cobrado muito, tem cobrado do RH, tem cobrado do secretário, quem de direito da pasta, a regularização dessa demanda para que possa atender a nossa sociedade de forma digna. Né, nobre amigo Josafá está aqui, né, sabe da nossa luta, o pessoal tem falado aqui, a gente tem buscado, temos buscado e cobrado também, né, já falei diversas vezes com o secretário Alan, até levamos ele ali na unidade Nossa Senhora das Graças, né, pedindo mais dignidade para os trabalhadores que ali que trabalham, exercem a sua profissão, né, que tenham ali a dignidade para trabalhar e prestar um serviço de qualidade para a nossa comunidade. Então deixo aqui meu apoio a todos os servidores municipais, no qual também sou detentor desse cargo desde 10 de setembro de 2010, né, através de concurso também, foi muito bem falado aqui, que é um cargo, quem está no serviço público, não está ali, além de ser mérito, né, tem que estudar muito. Não é fácil hoje você conseguir uma vaga em nenhum tipo de serviço público. Você tem que estudar muito. Então, deixo aqui meu respeito a todos os servidores. E dando continuidade, senhor presidente, como tem falado sempre, né, da nossa preocupação com os locais mais periféricos da nossa cidade, né, das nossas zonas rurais, que tem sofrido muito pela falta de infraestrutura. Hoje, mais cedo, conversando com o administrador regional, lá de Buritis, né, ele me informou que a máquina ainda continua na região, hoje lá consertando as estradas ali na região do Boa Vista. Até ontem estive ali na comunidade de Boa Vista, qual deixo meu abraço fraternal a todos os moradores que ali me receberam com muito carinho, com muito afeto, né, sabe da nossa luta pelas zonas rurais, por todas Divinópolis, em especial esse povo que tanto produz para a nossa cidade, né. Eu tenho falado muito que isso aqui nessa tribuna, do valor que tem o produtor rural. Nós aqui da cidade temos que ter essa consciência da valorização de quem produz para nós um alimento de qualidade, que nos oferece, né, esses alimentos com a qualidade superior e com preço bem acessível. Até convido, mais uma vez, a população de Divinópolis, quem puder, participe das feiras livres. Temos ali uma grande feira livre ali no sábado, no Esplanada. Temos uma outra ali no Niterói. Feiras essas, podem ir lá para vocês comprovarem. São pessoas, famílias, que produzem aqui para nossas famílias. São produtos de qualidade e com preço excelente. Então deixo aqui esse meu convite para toda a população. Dando continuidade, senhor presidente, como falado há pouco pelo nobre Edil, amigo aqui, o Ney Burg, sobre a Arçai, né, a Arçai e a Copasa, queria falar que a prefeitura, né, ajuizou, né, na tarde de ontem, uma ação civil pública contra a Arçai e contra a Copasa, pelo descumprimento, né, da quebra de contrato dessa empresa, que, como tem falado por todos aqui, que tem visado somente o lucro aqui em Divinópolis, tem causado graves impactos ambientais,
né, até nos próximos dias estarei reunido, né, vou convocar a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, né, para estar reunida lá com o Pavionelli, né, com o secretário interino, para a gente estar passando essas infrações ambientais causadas pela Copasa no nosso município. Então, deixo aqui também esse lembrete para a nossa comunidade, para a nossa população, que já existe, né, foi ajuizada ontem, contra a Copasa e contra a Arçai, uma ação civil pública. Também que gostaria de registrar aqui ontem, na tarde de ontem, né, estive lá com o nosso nobre amigo, o famosíssimo, né, grande amigo, querido Sérgio Bebiano, que nos recebeu lá ontem no seu escritório, orientando um cidadão, né, uma cidadã, que estava ali em busca de informações para registrar uma ONG. Então agradeço o Sérgio, o seu Bebiano, como toda a sua equipe, pelo carinho que nos recebeu e pelo carinho que ele se demonstrou pelo lado social aqui dessa cidade. Então deixo aqui a minha gratidão ao nobre amigo Sérgio Bebiano. E para terminar, senhor presidente, nessa fala de hoje, gostaria aqui de estar falando também mais um pouquinho sobre a visita que tivemos ontem, né, lá no Complexo São João de Deus, sobre a denúncia das vans. Aqui gostaria de deixar bem claro para o nobre amigo Edil, companheiro, né, do PV, o Rodson do Zé Milton, como também para o nobre amigo Eduardo, que em momento algum a Comissão de Saúde se obteve, né, se falhou, né, de certo modo, de estar comunicando à Comissão Parlamentar de Inquérito dessa casa. A gente não tinha ainda uma denúncia formada sobre o tema. Então, hoje que recebi essa documentação do hospital, agora nessa tarde de hoje, estarei passando para o presidente, né, da Comissão de CPI dessa casa, para que dê andamento. Então, peço também, mais uma vez, né, a comissão de inquérito dessa casa, que em momento algum a gente estava ali como vereadores para ouvir se a denúncia era fundada. No momento não havia uma comissão ali formada para estudo do caso. Deixo bem claro isso. E que a partir de agora, então, esse assunto será, não mais falarei sobre ele, né, será direcionado à comissão de inquérito dessa casa para que dê andamento e seguimento as condutas necessárias. E gostaria também de deixar bem claro que, como já falado aqui também, que temos que ter muito cuidado ao falar do Complexo de Saúde São João de Deus, porque ele é uma instituição que com certeza salvou e continuará salvando vidas. Anexo a ela ali, a gente temos que ver que anexo a esse complexo temos o grande hospital do câncer, né, que atende várias cidades aí da macro oeste, né, quase 50 cidades. Temos ali a nefrologia, que atende mais de 250 pessoas dia. Então, esse é um hospital de responsabilidade. Talvez alguns gestores não tenham agido dessa forma, então temos que procurar a gestão, não a unidade. Mais uma vez, reitero o meu compromisso, né, e seriedade está buscando essa verdade, né, passando já para essa comissão de inquérito, essa documentação, para que possa dar andamento. E reiterando que o Complexo Saúde São João de Deus é uma instituição séria, que a nossa população de Divinópolis depende muito dela, principalmente a população mais carente, nossos pacientes oncológicos que ali são submetidos diariamente a cirurgias, a quimioterapia, a radioterapia, bem como todos os nossos pacientes da nefrologia que vão ali se submeter à hemodiálise. Deixo aqui meu muito boa tarde a todos e que Deus os abençoe a todos.
Seguindo a ordem dos oradores inscritos nesta tarde de hoje, na 51ª reunião, está o próximo vereador, Flávio Marra, do Patriota.
Yes. Senhor presidente, senhores vereadores, ao qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde também às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela NET Câmara, pelas nossas redes sociais, meu boa tarde. Senhor presidente, inicia a nossa fala nessa tarde falando como da última reunião estive aqui nessa tribuna e mostrando um valor significativo ao qual a gente, quando eu falo a gente, eu, nosso gabinete, todo mundo fez toda a mobilização junto ao gabinete do deputado estadual Mauro Tramonte, onde fomos a Belo Horizonte para poder buscar uma emenda no valor de quase 215 mil reais. Então, esse valor que foi, né, Divinópolis foi beneficiado por essa emenda do deputado estadual, vai ser entregue ao CISVE, que seja comprado uma van, né, para atender não só Divinópolis, mas como toda a região centro-oeste, macro e micro região do centro-oeste mineiro. Então, a gente, nada mais do que justo, teve ontem, na tarde de ontem, lá no CISVE, para poder entregar esse cheque simbólico para o diretor do CISVE, o senhor Marco Aurélio. É uma tarde muito prazerosa, onde a gente pôde entender mais como funciona ali o CISVE, quais os serviços que é ali atendido. Então, para mim, é um motivo de grande orgulho poder, de alguma forma, fazer parte do crescimento e da contribuição do sistema de saúde de Divinópolis, não só de Divinópolis, mas de toda a região. E a gente fez essa entrega simbólica, né? Queria até que o Dorel mostrasse ali as fotos. Essa é a reunião que a gente teve ontem lá no CISVE, e a entrega do cheque foi feita para ele, né? Esse cheque vai ser um dinheiro que vai sair direto da conta do Estado, vai ser passado direto para o CISVE, para que seja comprada uma van para atender toda a Divinópolis e macro-região. A gente fica muito feliz quando as coisas começam a acontecer. Isso prova que o barulho, às vezes, traz resultado. Às vezes não, sempre traz resultado. Então, barulho feito, problema resolvido, emenda vai ser depositada na conta do CISVE. Para mim, é um motivo de grande alegria. E um ponto positivo que eu queria destacar aqui é a seriedade que o Marco Aurélio conduz à diretoria do CISVE. Já tinha o meu respeito, diante de tudo que foi falado, apresentado e mostrado ontem, tem ainda mais, viu, Marco Aurélio? Então, sempre conte com esse vereador, sempre conte com essa casa, porque eu sei e vi, né, que as suas ideias e intenções são as melhores possíveis para Divinópolis e região. Senhor presidente, outro caso, outra questão que me traz aqui, para a gente estar falando também nessa tarde hoje, a gente já está em campanha. Vamos falar de campanha, porque agora, o ano que vem, é como o vereador Edson Souza fala, ano par, aqui é chuva de bênção. Tudo acontece em ano par aqui em Divinópolis, né? Então, ano que vem é ano par. Ano que vem tem campanha. E aí, o que eu queria falar? Eu queria falar do preço abusivo do combustível que a gente está pagando na bomba. O presidente da República deu uma entrevista na semana passada falando que a gente está pagando aproximadamente R$ 1,98, R$ 2,00 no preço da refinaria. E nós estamos pagando na final, na bomba, nós estamos pagando quase R$ 7,00. E aí eu queria chamar a atenção o seguinte, quando o nosso governador, ilustríssimo, Romeu Zema, e aqui eu vou fazer campanha para você, Zema, de graça, olha você ver como é que eu estou bonzinho. Você esteve aqui em Divinópolis, você falou que ia ter consciência política, que você ia entender o momento do brasileiro, do mineiro, que você ia estender a mão, que você ia tirar imposto, que você ia fazer e acontecer. E agora, nós estamos com dois anos e meio de mandato, já estamos caminhando para o final, o ano que vem é ano par, é ano de glória, e você não fez isso. E eu vou dar exemplo aqui, ó. Eu queria até falar aqui o seguinte. Na gasolina, na bomba, eu abasteci R$ 79,97, quase R$ 80,00. Sabe quanto que a gente pagou de imposto estadual desse valor? Quase R$ 25,00. R$ 24,79 de imposto que o Zema, em campanha política aqui em Divinópolis, falou que ia ter a sensibilidade de ajudar e não ajudou, e nada fez. E aí o governo federal Eu vou frisar isso aqui. Está sendo taxado aqui uma taxa desses R$80 que eu pus de gasolina, R$10,76 é de imposto federal. Ou seja, bem menor do que o imposto estadual. E aí a gente para refletir o seguinte: o Zema vai ter a cara de pau de vir aqui o ano que vem e fazer promessa em cima disso de novo? Porque a desculpa é muito simples: eu não tenho a caneta, eu não estou no comando, eu não posso fazer nada, mas quando eu estiver lá eu vou fazer, vocês vão ver. E teve, e está. Tem 2 anos e meio que o senhor está aí, Zema, nessa cadeira, e o senhor não fez nada. E isso reflete em tudo. Reflete no pão, reflete o isso. Por quê? O transporte, então tudo aumenta. Então eu queria aqui usar esse espaço, que eu sei que chega, essa informação aqui chega no senhor. Eu queria aproveitar esse espaço aqui, por exemplo, pra você pôr a mão na consciência, cara. Sabe? A gente fica se desfilando no estado inteiro, igual você desfilou na campanha, fazendo promessa, e depois nada daquilo que foi dito não cumprir, levar a população mineira, levar a população de Divinópolis no bico, aí não dá. Então vem te pedir, e aí não parou não. Aqui, ó. Queria falar aqui dos ovos. Nós pagamos aqui uma dúzia, um pente de ovos, pagando R$13,90. Desses R$13,90, quase R$6,00 é de imposto estadual. E o Zema não falou que ia pôr a mão na consciência e ajudar os mineiros? Mas que dia? Depois que o mandato acabar? Então se não tem ninguém para falar, eu vou falar. Eu vou falar porque eu não te devo nada, Zema. E isso foi promessa sua, cara. Foi promessa sua, você que falou, ninguém te obrigou. Então está na hora. Se depois que o mandato acabar, você começar a falar, não adianta, né? Então aí eu queria lançar uma campanha. Já que eu estou em campanha para o Zema, eu vou fazer uma campanha para o Zema. Se não baixar o ICMS do combustível e dos alimentos, não terá meu voto 2022. Está feita a campanha, Zema. Sabe por quê? Com qual propriedade que eu estou fazendo isso? Que eu votei no senhor. Que eu desfilei com você no 1º de junho, desfilei com você na Goiás. Eu pedi voto para o senhor. Eu acreditei no novo, que de novo só tem o partido, né? De novo, você só tem o partido. Então está na hora, está feita a campanha. Se não baixar o ICMS dos combustíveis e dos alimentos, não terá meu voto em 2022. Campanha de graça para você que eu estou fazendo. Senhor presidente, outro assunto que me traz aqui também nessa tribuna é do Instituto Helena de Poff e da Salviana Velar. Salviana Velar, a sua diretora Helena esteve aqui nessa tribuna, fez a fala brilhantemente, explicou, né? Não entendeu, tentou explicar os motivos por que a Salviana Velar estava fechando e até hoje a gente não entendeu. Então a gente se reuniu com o Juliano, que é o presidente do Instituto Helena de Poff, desde o dia que ela saiu daqui, na mesma tarde eu fiz questão de ligar para o Juliano, marquei com ele a reunião, marquei com a Helena, a gente teve presente, queria que o Dorel mostrasse aí também, lá no Instituto Helena de Poff, para a gente tentar fazer uma migração do Salviana Velar para o Instituto Helena de Poff. Por quê? O Instituto Helena de Poff hoje é o único na cidade de Divinópolis que está apto a receber as crianças, as crianças, jovens e adultos do Salviana Velar. Isso não sou eu que estou dizendo, são estudos técnicos para isso. Então, amanhã, às 15 horas, vai ter uma reunião. Eu, o prefeito, o Juliano, a Helena, representando o Salviana Velar, o Juliano, representando o Instituto Helena de Poff, para a gente chegar num consenso e tentar migrar Salviana Velar para dentro do Instituto Helena de Poff. Acho que todo mundo vai sair ganhando. Então, já peço, prefeito, se eu estiver me assistindo aí, né, você já sabe o motivo da reunião, que a gente possa ter essa sensibilidade e levar o Salviana Velar para dentro do Instituto Helena de Poff, porque todo mundo vai ganhar. Divinópolis vai ganhar, o Instituto Helena de Poff vai ganhar, o Salviana Velar vai ganhar, a população vai ganhar, a prefeitura vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Senhor presidente, para finalizar a minha fala nessa tarde hoje, queria que o Dorel mostrasse aí também. A gente esteve ontem lá na rua Cascalho Rico, ali no bairro São José, que eu sou morador do bairro São Judas, e antes mesmo de assumir o mandato ali, diversos moradores já nos procuraram para a gente tentar, não a operação tapa-buraco, porque não resolve, não resolve. Ali tem que ter feito,
ser feita uma recapeação. Desde janeiro eu estou pedindo isso aí. Ontem a gente foi, andou ali casa em casa, eu, o meu gabinete, o pessoal que trabalha com a gente, fomos ali recolhendo várias assinaturas dos moradores para a gente tentar a viabilidade desse recapeamento, né, em toda a extensão ali da rua Cascalho Rico. Esse é o nosso pedido, também essa nossa fala nessa tarde de hoje. Senhor presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos está o próximo vereador, vereador do Republicanos, Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que me acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, eu venho nessa tarde hoje, com muita satisfação, falar que o gabinete desse vereador chegou a mais de 1.000 atendimentos cadastrados. E esse gabinete na rua, senhor presidente, não para. Como a minha função é fiscalizar, legislar e criar leis em benefício da população, estamos trabalhando a todo vapor, não só eu, como os demais 16 vereadores também, cada um cumprindo o seu papel, e a cidade está bem representada, todo mundo buscando atender da melhor maneira possível. Quero falar, senhor presidente, gostaria que o Dorel colocasse para nós aqui. Estive ontem no Banco de Alimentos com a Cláudia, a Agmar, o Ronaldo também, a quais esse setor, gente, vem fazendo um trabalho maravilhoso e atende 33 entidades. Para vocês que não conhecem, basta conhecer. A Cláudia é uma pessoa que está sempre com as portas abertas, explicando como funciona, e muitas pessoas que passam por dificuldade hoje estão recebendo esses alimentos. Então, falando de alimentos, a qual eu venho falar aqui, que eu consegui juntamente com o deputado federal Domingos Sávio, Dorel, por favor, a patroa, coloca para mim, por favor, onde solicitei ao deputado Domingos Sávio uma patrol para as comunidades rurais. Que a gente vê período chuvoso, estradas ruins demais. Então esse vereador, né, juntamente com esse deputado Domingos Sávio, que tem um compromisso com a cidade, tem um olhar querendo ajudar as comunidades rurais que sofrem nesse período chuvoso, com estradas ruins, onde o produtor produz o seu produto, quando tem que trazer para a cidade, essa acessibilidade cada vez pior. Então a emenda parlamentar do Domingos Sávio de 750 mil reais para aquisição dessa patrol, onde vamos atender, gente, as comunidades rurais. Então te agradeço, deputado, pelo seu compromisso com a cidade, e quero parabenizar o senhor também, deputado Domingos Sávio, pela sua fala em tribuna também na questão, nem entrar nesse assunto, esse Léo Mota, deputado federal também, qual veio aqui em nossa cidade, senhor presidente, achou que não tinha representante, achou que não tinha prefeito e quis fazer o que quis aqui, fez seu showzinho, né, da forma que foi. É que tem um ditado que meu pai falava sempre comigo: quem muito fala, pode ter certeza que alguma coisa tem por trás. Então hoje está acontecendo aí, ó. A verdade demora, mas ela aparece. O presidente dessa casa, Prince Júnior, em defesa não só dele, como dos demais vereadores, quer parabenizar a fala do vereador Israel da farmácia, que aqui a gente está para servir bem. E aqui tem representante, viu, deputado? Que você vai chegar e fazer seu showzinho, fica por isso mesmo, não. Dando continuidade, o gabinete na rua não para. Ontem na Avenida Contorno, com a 7 de setembro, onde o morador Bruno, grande amigo, que vem solicitando ali a questão da drenagem ali naquele local, onde a praça ali, mais conhecida como Praça do Vantu, ela estava cedendo. E a água veio, praticamente arrastou quase toda a praça, os bancos que tinham lá. E o Rodrigo, juntamente com o Gustavo, após estive segunda-feira, solicitando ele que fossem feitos os reparos, a drenagem e a parte que está cedendo do barranco lá. A erosão é tão grande, já levou quase mais da metade da praça. Então esse trabalho vocês podem ver e acompanhar aí, que eu sempre falo, né, a gente só não mostra o problema não, a gente traz a solução. E gabinete na rua é isso, não só ver o problema, como trazer a solução. Te agradeço, Rodrigo. Você e o Gustavo, que esteve ontem aqui, nessa casa, em prestação de contas, falando sobre esse maravilhoso trabalho que vocês vêm fazendo nessa secretaria de vocês aí, sempre nos atendendo da melhor forma possível. Porque o vereador, ele é a voz do povo, então ele tem que ser atendido. Então agradeço vocês e pelo empenho. Para finalizar a minha fala, quero agradecer a presidente do bairro São José pelo convite, a Kelly Viviane, que ela foi eleita no bairro São José, que hoje vai ser a posse dela. Eu estarei presente, Kelly. Eu fico feliz, né, por você ter colocado o seu nome à disposição desse povo sofrido aí, e pode contar com esse vereador. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jabas. Passo aqui a condução dos trabalhos para o vereador, para o meu secretário dessa mesa, Zé Braço, para que eu faça uso da fala.
Dando continuidade aos trabalhos nessa casa, nessa data de hoje, o próximo inscrito para utilizar a tribuna, o nobre vereador e radialista Roger Viegas.
Bem, obrigado, senhor presidente, exercício, nobre Zé Braço, qual cumprimento todas as pessoas aqui, os vereadores e também público que nos assiste. Ânimos acalmados, né, hoje, durante a reunião no meio da tarde, para quem acompanhou, coisa foi um pouco mais, um clima um pouco hostil, né, que rolou aqui. É isso, é política, gente, e a gente tem que realmente passar aqui, tentar através do bom diálogo resolver as questões, que no final das contas os maiores interessados são o povo, a população, e acredito que tanto vereadores, sindicatos, poder público, seja executivo, legislativo, tem que dialogar para chegarmos a um denominador comum. Espero que seja aí também com essa situação do Sintran. Senhor presidente, começando a minha fala na tarde de hoje, falando de tempo de espera em filas de instituições bancárias. Não é segredo para ninguém, só passar ali na Goiás, passar na 1º de junho, principalmente nos bancos, né, aqui da Avenida 1º de junho, você vê filas enormes, né, de dezenas, às vezes centenas de metros, né? E os bancos não estão cumprindo com as determinações dos órgãos fiscalizadores. E quero chamar a atenção também, ainda dentro desse assunto, não quero tirar a importância desses órgãos fiscalizadores e cobrar dos mesmos. Nós temos uma resolução da FEBRABAN, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, né, um grande órgão fiscalizador das instituições bancárias, e para os municípios sem lei específica. Só que, senhores vereadores, públicos que nos assistem, nós temos leis estadual também, leis, né, no caso, temos lei federal, temos lei a nível estadual e também temos uma lei municipal para fiscalizar essa questão do atraso nas filas ou do atendimento bancário. Vou começar pela lei estadual, que estabelece um tempo de espera mínimo de 15 minutos e uma multa de R$ 5.320,00, ou seja, se aplica se o município não tiver. Eu enviei um ofício ao COMOB, que é o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, né, para o COMOB entender melhor também essa situação, porque ele é um dos responsáveis por isso. Porque faz parte do COMOB, né, as secretarias mais importantes com relação à mobilidade urbana. Entre elas está lá a CETRANS, está a Secretaria de Meio Ambiente, está a Secretaria de Planejamento. E nós entramos com uma alteração no projeto alterando a lei de número 4.901, é uma lei lá do ano de 2000. Olha o quanto está defasada a lei que fiscaliza as filas, né, a lei que rege sobre as filas e o atendimento de bancos em Divinópolis. A pandemia, gente, temos que entender que ela ainda não acabou, mas aos poucos estamos voltando ao normal, entre aspas, aqui sem relaxamento, pelo amor de Deus. Nós estamos numa onda verde, tão almejada pelo nosso município. De diversas formas aqui, a gente sempre vem para essa tribuna com responsabilidade, mas hoje nós temos que admitir, queiram algumas pessoas ou não, sem politização do vírus, mas a vida tem voltado ao normal. Mas parece que para essas grandes empresas, a vida não volta. A vida não está voltando ao normal, muito pelo contrário. Elas estão se aproveitando daquilo que foi imposto, daquilo que a pandemia nos impôs, é, através de distanciamento, de atendimento remoto, e estão levando isso agora para, parece que pela eternidade. E uma dessas coisas é a fila, é o tempo das filas, mas está aqui, ó. É lei, lei tem que ser cumprida. Então os bancos têm que dar um mínimo de dignidade. E o que mais me preocupa é a chegada do calor agora. Nosso país, um país tropical, mais uma vez as pessoas lá torrando debaixo do sol na fila. Idosos, principalmente, uma falta de respeito imensa. E eu, através da Câmara Municipal, o que eu tenho que fazer? Minha obrigação é fiscalizar isso. Por isso, estou protocolando aqui, a lei do nosso município era tão defasada E eu quero pedir aqui não tirar a responsabilidade dos órgãos fiscalizadores, porque hoje, se você vai abrir uma vendinha que for, uma bitaca que for, tá lá, a chatice lá, né, tem lá vigilância, fiscalizando, tem um monte de coisa, e lei é lei, lei é para ser cumprida. Se você abrir um negócio, o centro é fazer isso mesmo. Máscara é complicado também, né, gente? Outra situação. Nós todos, eu falo na rádio 2 horas direto, eu não tenho esse problema aqui com a máscara. Talvez pluma, né? Cada um tem um jeito. E eu com a máscara tenho me tentado adaptar. Tem 1 ano e meio que eu estou usando máscara e é difícil pronunciar com ela, né? Talvez pela saliva, o tempo seco, né? Principalmente. Mas vamos lá. Eu entrei pedindo às autoridades fiscalizadoras do nosso município, eu quero citar cada uma aqui, porque daqui a 15 dias quero cobrar o resultado delas, dentro do tempo, a CEPLAN, a CETRANS e também a CEFOP e a CENSUR, sem tirar a responsabilidade de nenhuma delas, porque elas compõem e elas têm que ter das devidas providências cabíveis, têm que ser tomadas. Sem também tirar a importância da vigilância sanitária nessa questão aqui dessa lei, que mesmo em onda verde, segue o distanciamento de 3 metros. Agora, o que não pode é o banco lá dentro ficar se dando ao luxo de deixar 2, 3 funcionários para atender uma média de 200, 300, até 400 pessoas numa mesma manhã. E essas pessoas têm que ficar de fora do banco. Então o banco cumpre lá dentro, finge que está cumprindo o seu distanciamento e lá fora que se exploda o cliente. Só que o banco tem que lembrar que fila é fila e tem o tempo mínimo, seja dentro da agência bancária ou fora. E por isso, agora, esses órgãos fiscalizadores têm que agir, assim como agem com você, que é pequeno comerciante, que agem comigo, comunicador, em qualquer lugar. Lei é para ser cumprida. E para as filas também, da mesma forma. Então, já que a nossa palavra na tribuna, que é uma forma de ouvir a voz da população, tem recebido diversas mensagens diariamente, reclamando isso, e agora com a chegada do verão, né, que se aproxima ainda, nós vamos ainda para a primavera no mês de setembro, mas a primavera não é segredo para ninguém, Brasil, país tropical, clima de verão, está todo mundo aí no sol, e acabou, gente, pandemia, está indo embora aos poucos, pode voltar, pode, infelizmente, mas nós estamos falando é de medidas que estão sendo adotadas como se a gente estivesse ainda no primeiro mês de pandemia, bancos que aproveitaram disso para economizar. Estão fazendo da pandemia uma forma de lucrar ainda mais. E a gente sabe que no nosso país, mais que nunca, assim como no resto do mundo, o capitalismo reina. E esse pessoal vai deixar a situação desse jeito. Então, ó, mais uma vez, sem tirar a responsabilidade de nenhum desses órgãos fiscalizadores, estou arrastando também essa discussão para ser trazida até a nível estadual, claro, fugindo do meu poder de vereador, mas que o poder estadual execute também suas ações aqui no nosso município. E esses órgãos fiscalizadores têm uma negócio, é o seguinte, se for um ambulante para a rua ou qualquer outra coisa que está atrapalhando, está alguém, está o fiscal da prefeitura para encher o saco. Vamos agora encher juntos o saco do banco? Vocês não vão querer mexer em peixe grande. Vamos lá para cima então, prefeitura de Divinópolis, conto com vocês, todas as secretarias citadas aqui, e vamos dar um basta nessas filas. Obrigado, senhor presidente, que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela participação. Obrigado por ter ocupado essa presidência na minha ausência. Tomar a vacina, segunda dose da vacina, e também para me responder os questionamentos do Ministério Público nessa tarde. Obrigado, vereador Roger Viegas, vice-presidente. Convido o próximo vereador e orador inscrito, o vereador líder do governo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos homenageados nesta tarde, e aqui de uma forma bem carinhosa, doutor Maldonato e o Clênio, essa grande liderança e esse grande artista da nossa cultura. Senhor presidente, a crítica que eu faço aqui hoje é com a pureza da alma. Eu faço uma crítica à ferrovia Centro-Atlântica. Divinópolis é a capital ferroviária. E essa empresa está virando as costas para Divinópolis. Eu não conheço nada que essa empresa apoie no que tange a cultura, a educação, ao meio ambiente. Eu desconheço. Pode até existir. Eu, como vereador ferroviário, nunca fiquei sabendo de algo que essa empresa reverte para o município. Hoje, senhor presidente, nós recebemos um ofício do senhor Flávio de Oliveira. E quando ele precisa do poder público, ele acha a gente. E quando a gente procura a FCA, nem retorno e só coloca dificuldade. Sabe, senhor presidente, qual foi a última coisa que a FCA fez em Divinópolis? Foi ligar uma sirene de madrugada, de noite, parecendo um cemitério, criando mais terror ao povo na época da pandemia. Eu queria, e estou pedindo à FCA, um relatório de todas as atividades sociais e convênios e adoção de lei pública que é feita em Divinópolis. Não tem. Mas agora aqui, vereador Neiburger, que me ouça com atenção, vereador Luiz Zabas e vereador Flávio Marra. A ignorância, a indiferença dessa empresa, e a partir de agora, na minha vida pública, foi a primeira vez que eu vim falar dela aqui, e vou fiscalizar. Porque essa empresa não tem compromisso com Divinópolis. Eles mandaram de uma forma errada, pedindo para revogar o projeto de lei desse vereador, do Neiburg, do Elis e do Jardos, que ficou com a lei 8.863. Ah, pelo amor de Deus, Flávio, tenha decência. Trata os outros com efetividade. Se tem algum problema, procure a gente. Agora, sabe o que é o crime? Para a gente revogar, nós não vamos revogar. O prefeito não revogou. É porque você só pensa em dinheiro. Eu estou mandando para vocês, Flávio, um relatório pedindo tudo que vocês fazem em favor de Divinópolis. Que bem que vocês adotaram. Que convênio que vocês têm. Porque vocês querem só usar nossas paralelas da esperança para arrecadar dinheiro para os grandes proprietários. Chega! A paciência com a ferrovia da mais-valia que só quer o lucro, comigo a partir de hoje, a ponte está quebrada. Chega! Chega! No nosso gabinete tem uma fonte da ferrovia. O senhor, seu Flávio, o que nós estamos querendo fazer é ligar o Maria Helena e o Mangabeira à rua Bom Sucesso. E aqui, na rua Chile, onde passa um trem uma vez por mês e só vem falar por ignorância que é problema da Constituição Federal. Ora, nós sabemos que as políticas ferroviárias competem com o governo ferroviário, competem ao governo federal. Mas tem uma coisa que o senhor não sabe, senhor Flávio. Ninguém vive no Brasil. A gente vive no município. É ali no município que a gente vive. E compete ao município, ao código de postura e à política espacial. Nós não vamos revogar e vamos abrir-se ali no Maria Helena, a casa do grande vereador Neiburg, e vamos abrir ali na comunidade Bela Vista. Não passa um trem por mês. Mas a indiferença de vocês, Flávio, com a comunidade é grande. Aqui, senhor presidente, eu não sei se o senhor pode me ajudar. A última coisa que a ferrovia fez para Divinópolis foi ligar a sirene quando a pandemia está no alto, parecendo um campo nazista. A partir de hoje, ferrovia, Centro Atlântico, VLI, vocês não merecem mais meu respeito. Não merecem. Vocês deveriam procurar o prefeito e saber o que vocês poderiam ser parceiro. Agora manda aqui pedir para revogar. Não vai revogar a minha lei. E se vir aqui, nós vamos derrubar. Eu não acredito que nenhum colega que aprovou essa lei vai revogar. E nós vamos cobrar.
Agora, se o senhor não quer, seu Flávio, bate na porta do judiciário, porque o nosso procurador aqui, nós temos procurador para fazer avaliação jurídica. Chega! Chega de ficar com essas travessias inseguras, de ficar com esse barulho, com essa poluição, e não ter uma contrapartida para o nosso povo, para a nossa cidade. Vou fazer um ofício hoje ainda, pedindo todos os convênios que vocês têm com Divinópolis. Todos! Qual bem público vocês adotaram? Mando um ofício para vocês, demora uma eternidade. Você devia bater na porta do prefeito Greiço e perguntar que poderia ajudar esse povo. Divinópolis é capital ferroviária, mas a diferença de vocês é grande. E a indiferença de vocês será na mesma proporção a partir de hoje. A última coisa que esse povo fez, senhor presidente, foi ligar a sirene. Sirene que eu fiz o tombamento através do projeto, outro projeto de lei. Que a sirene expressando o povo num pânico danado foi a única coisa que vocês fizeram na vida. Chega! O respeito com vocês acabaram. Senhor presidente, eu queria falar que hoje na frente dos gerais da tribuna dessa casa, esse povo é indiferente. Esse povo parece que é parente do rei Midas. Só quer receber o dinheiro do pedágio. Eu convidei o pessoal da Nascenda Gerais para a gente fazer uma audiência pública para debater a entrada e saída dos bairros Vila Romana, Jardim das Mansões e Danilo Passo 2. Eles não vieram nem deram resposta. Mas agora eu estou na Assembleia pedindo à Comissão de Ação Alva Pública que faça audiência lá na Vila Romana. Olha o que é que virou a Vila Romana, o Jardim das Mansões e o São Simão lá. Tanto agora que eu estou fazendo uma lei que qualquer modificação nas rodovias federais ou estadual dentro do município tem que visar o Poder Legislativo e provocar uma audiência pública. A gente não aguenta mais esse povo, que a gente não sabe nem quem é o dono. Ele só quer a cada dia que passa ficar mais rico, rico, e virar as costas para o povo de Divinópolis. Senhor presidente, eu queria também aqui falar do Hospital São João de Deus. Eu acredito que entre os patrimônios do povo de Divinópolis, nós temos o Hospital São João de Deus, o Rio de Bicirica e o Hospital do Câncer. Eu acho que essa comissão presidida pelo vereador Eduardo Azevedo, ela deverá vir rápido e mais rápido possível dar uma resposta ao povo de Divinópolis sobre essas manchetes que se encontram em jornais e nas redes sociais. Não tem condições. Dou em quem doer. Mas o Hospital São João de Deus é um órgão acima das pessoas. É uma instituição que ficou maior que os seus criadores. Ela merece o nosso respeito. Se porventura algum ente, algum cidadão usou de má fé com os recursos públicos, que eles têm que ter o alcance da lei. Então eu peço essa comissão que não deixe esse discurso avançar mais e busque uma resposta rápida que o povo quer a verdade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas palavras dessa tarde. Não havendo mais vereadores inscritos nessa tarde, passo para a segunda parte do trabalho. Solicito o secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu esqueci de comunicar, após o termo, o doutor Roberto Carrilha estará no plenário.
Está aqui.
Já saiu, né?
É, vou convocar daqui a pouco.
Ah, tá certinho. Então tá, presidente.
Solicito, secretário, a gentileza de fazer a leitura dos projetos da pauta da hora do dia.
Projeto de lei ordinária, número CN072, de 24 de 2021. Dispõe sobre o projeto de volta para casa, que trata do transporte de pacientes que receberam alta de internação hospitalar na rede pública de saúde do município de Divinópolis, bem como todo o território nacional. Autoria, vereador Zé Brás. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 401-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 402-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM-072, que dispõe sobre o projeto de volta para casa, que trata do transporte de pacientes que receberam alta de internação hospitalar na rede pública de saúde do município de Divinópolis, bem como em todo o território nacional. Autoria, vereador Zé Brás. Cova, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor, Zé Brás.
Senhor presidente, nobres edis aqui presentes, eu aprendi uma coisa na vida que é o seguinte, a faculdade, ela tem a capacidade de nos formar, né, de nos tornar profissionais. Mas a vida é ela que nos ensina. É ao longo da nossa caminhada que nós aprendemos, né? E foi nessa caminhada que eu passei na área da saúde, como técnico de enfermagem, que pude observar de perto, né, nas nossas instituições de saúde, como ali o São Bento Mene, que eu tive a oportunidade de trabalhar, no Complexo de Saúde São João de Deus, na própria, antigo, né, pronto-socorro, logo quando iniciei minha carreira em 2010, pude observar de perto, né, várias pessoas que passavam por aquelas instituições, quando recebiam suas altas hospitalares, algumas se submetiam a tratamento cirúrgico, e vi por várias vezes essas pessoas sendo obrigadas a sair andando, ou algumas vezes mesmo de transporte público coletivo, de modo precário, desumano. Né? Então, nessa observância que eu tive, eu coloquei esse simples projeto, né, que onde a prefeitura possa destinar um veículo para essas pessoas carentes, que não tenham condições financeiras, né, de estar arcando com uma ambulância, com um transporte para a sua residência, que possa estar servindo, sendo deslocadas, encaminhadas até a sua casa. É um projeto simples, o qual eu peço a aprovação dos meus novos companheiros aqui.
Em discussão, Neiburger, Israel e Eduardo Azevedo. Desculpa, Neiburger, não, confundi. Neiburger, Hilde Aguiar e Eduardo Azevedo.
Senhor presidente, meu caro amigo Zé Brás, pode ter certeza que o nosso voto será favorável. Quero mais uma vez te parabenizar e te dizer que é isso aí. Você representa mesmo essa classe aí. E é isso aí mesmo. As pessoas, às vezes, estão com saindo de cirurgia, em recuperação ainda, não têm as condições de ir embora para casa. Então, é igual você falou, pode até ser um pequeno projeto, mas é muito, muito grande para as pessoas, principalmente os menos favorecidos. E pode ter certeza que o nosso voto vai ser favorável.
E o Tiguiá?
Senhor presidente, vereador Zé Brás. Eu acompanho sempre, né, o seu trabalho, sempre acompanhei, até mesmo quando nós estávamos aqui no primeiro mandato, vi assim que você, na Secretaria de Saúde, sempre atento às pessoas quando procuravam você, você estava sempre ali para ajudar, e até hoje faz o mesmo trabalho. Então, assim, gostaria de parabenizar você pelo excelente esse projeto. Como você disse, às vezes a pessoa quando tem alta, alguma coisa parecida, precisa sim de uma condução. Então, você brilhantou com esse projeto, pode ter certeza que meu voto também será favorável, senhor presidente.
Obrigado. Em discussão, palavra Eduardo Azevedo.
Obrigado, Zé Brás. Eu te conheci logo após a eleição. E a gente vai convivendo e vendo, embora a gente tenha muito pouco contato, a sua dedicação pela saúde. Igual você falou, um projeto simples, mas que faz toda a diferença. E eu uso das palavras do vereador Edson Souza ao parabenizar a Comissão de Saúde pela sua presidência, por tudo que você tem feito. E se hoje a classe da saúde não se sentia representada, com a sua pessoa, com certeza ela está bem representada. Então, eu quero te parabenizar por um projeto assim tão bem elaborado e que vai fazer diferença na vida dessas pessoas que não têm esse transporte próprio. Você pode contar com o meu voto e te parabenizo mais uma vez por essa iniciativa.
Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarba.
Senhor presidente, vereadores, aproveitando a oportunidade aqui da fala, mandar um abraço para a Roberta Carrilho, que está acompanhando hoje aqui. Um abraço, Roberta. E falar desse vereador humilde, cara de Deus, Zé Brás, teve a sensibilidade, né, desse projeto maravilhoso. E pode ter certeza, Zé Brás, terá o meu voto favorável. E conte com esse vereador e os demais também. Tenho certeza que vão votar favorável. Tamo junto.
Palavra. Em discussão, Roger Viegas.
Vereador Zé Brás, sei que quando... que não tem, né, já parafraseando o vereador Edson Souza, não existe vitória pessoal aqui nessa casa, né? E quem ganha é a cidade, projeto é de sua autoria, mas quem ganha é Divinópolis. Mas vereador Zé Brás, você me chama muita atenção que quando, toda vez que aprova um projeto de minha autoria, quando você fica feliz. E raras vezes a gente vê isso nesse clima realmente que chega a ser amistoso. Então te admiro muito, quero parabenizar agora especificamente sobre o seu projeto em si, que Divinópolis ganha muito, mas você pela pessoa, como vereador que é pela grata surpresa, grata revelação, é realmente um vereador de nível e que merece estar nesse cargo que ocupa. Parabéns, Zé Brás, bom projeto.
Obrigado. Palavra vereador Diego Espino, na sequência Flávio Marra.
Queria aqui só deixar enfatizado aqui minha admiração pelo vereador Zé Brás. Pessoa íntegra, competente, que mais uma vez coloca mais um projeto brilhante, antecessor aí a minha fala, o meu nobre colega radialista, colocou muito bem sobre isso. E parabéns, Zé. Parabéns mesmo, de verdade, fundo do coração. Valeu.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar também o excelentíssimo trabalho que o senhor vem fazendo, Zé Brás. Eu costumo falar que, como se diz, cada macaco no seu galho, né? E você representa muito bem essa bandeira, você veste muito bem essa camisa da saúde. Veste e representa porque entende. Porque entende, porque passou pelo setor público municipal na área da saúde. Você é um servidor, né, da saúde do município de Divinópolis, por isso entende, sabe das maiores dificuldades, onde o calo realmente aperta, e por isso traz para essa casa, nessa tarde de hoje, um projeto tão brilhante e tão bem feito como é esse. Com certeza terá nosso voto favorável.
Em discussão, palavra vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, tem hora que você chega numa encruzilhada e você fica pensando, se eu fizesse parte da mesa de diretor hoje, o que eu tiraria do regimento era o voto de abstenção. As pessoas aqui têm que fazer uma colocação. Se abster é tentar agradar os dois lados. E ninguém agrada. Um julgamento, seja ele político, social, ele não agrada todo mundo. A história mostra isso aqui no parlamento. Vereador, que às vezes está até cochilando, perguntava a origem do projeto, ele perguntava, eu voto é contra. E o outro já falava que votava favorável. Essa paixão da política. Mas, senhor presidente, eu vou votar favorável esse projeto, mas pelo autor. Esse projeto vai voltar para casa, ele vai ser vetado. Tem uma palavra aqui, no artigo 2º, que ele é complicado. O projeto, na emenda dele, ele não é muito objetivo, como igual no artigo 1º. Mas o artigo 1º fala o seguinte, senhor presidente. Fica autorizado o município a garantir o transporte para os pacientes atendidos do Serviço Único de Saúde e seu acompanhante, caso haja, que receber alta de internação hospitalar em todo o perímetro do município de Divinópolis, assim como em todo o território nacional. Com a aprovação dessa lei, senhor presidente, uma pessoa que está lá no extremo, lá no Arroio Chuí, lá no Amazonas, lá na divisa das fronteiras, ele é de Divinópolis, ele tem pela rede do SUS, do Sistema Universal, ele poderá requerer que um carro saia daqui para buscar ele. Eu, senhor presidente, a estrutura do SUS, ela é universal. Mas como eu não tenho o hábito de emendar projeto de colegas, eu não tenho, não é meu estilo, não é minha prática, não é minha conduta. A minha conduta, às vezes, é até vigilante, desde o ato classista e geográfico. Eu não tenho esse perfil. Mas eu achava que esse projeto deveria ser no perímetro do município ou dentro do estado de Minas Gerais, para dar mais segurança para a gente. Porque talvez tenha um convênio do SUS dentro de regiões. Esse projeto, eu acho que, por mais que seja humano e seja justo, e que tenha o apoio da legalidade, dado pelo nobre e competente vereador Hilton, que eu achava até que o vereador Hilton ia fazer até mais um julgamento legal do projeto, do que simplesmente manifestar o voto, eu como relator, e ele não fez. Mas, senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui a beleza do projeto. A beleza do projeto e a beleza de quem fez o projeto. Do vereador, do humanista, do competente, do conhecedor. Mas eu acho que vai ter problema. Quando teve um projeto aqui da última vez, eu fui o único que votei contra. Votou o veto. Eu, salvo o melhor juízo, senhor presidente, eu pediria, eu retiraria se eu fosse autor, e colocaria isso dentro do estado de Minas Gerais. Eu acho que seria uma forma mais racional, porque a probabilidade disso acontecer é mínima, e traria mais segurança tanto para o executivo que para o legislativo também. Eu acredito que o procurador, quando vê esse projeto lá em todo o território nacional, virou lei. Se eles entrarem com uma forma de pedir e comprovar que pediu e não for atendido, pode ter danos morais, pode ter ressarcimento, pode ser omissão de socorro, pode ser indiferença, pode ser assédio moral, assédio de costumes, poderia ser uma série de coisas. Mas eu não vou votar contra. Não vou votar contra por causa do autor. Mas esse projeto, se não fosse um vereador de envergadura moral, ética, equilibrado, um vereador que já sabe o seu humanismo, eu ia votar contra. E votar contra para não ter problema da ordem legal. A alma desse projeto é a nota 10. É humanizar mesmo. É humanizar. Mas para finalizar, faço minhas palavras do poeta. Os lírios não nascem das leis.
Palavra, presidente. Em discussão, palavra, vereador Israel da Farmácia.
Zé Braz, é um projeto muito bonito, projeto de uma grandeza aplausiva, terá nosso voto de aprovação. Espero que lá no UOL da Paraná,
eles não vetam esse projeto, por entender que nós estamos criando receita ao município. Mas é um projeto aplausivo, muito interessante. Se passar na Paraná, com certeza, Divinópolis vai ficar muito feliz e agradecido a você eternamente por esse projeto. Meu nobre, parabéns, terá nosso voto de aprovação.
Em discussão?
Palavra, presidente.
A vereador Rodson Zé Milton. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto do companheiro do partido Zé Braz é um projeto que na essência, de onde ele, da origem do seu trabalho como servidor público, sabe muito bem a necessidade que os pacientes têm para que ele tenha o retorno de uma forma humanizada, segura e ágil para chegar no conforto da sua casa. É tão triste quando o paciente está debilitado, né, está recuperando do seu enfermo, ele está ali com baixa estima, precisando de apoio, né? E eu estou falando isso como ex-servidor do SAMU. Essas transportes que faz interhospitalar, por exemplo, o SAMU faz, às vezes faz até mesmo para ajudar, que a missão do SAMU não é fazer o transporte. Mas a dificuldade do município e dos municípios da região é o instrumento mais qualificado para fazer de um paciente para outro hospital, porque requer de atenção específica. Com UTI, de respirador, do oxigênio e vários outros equipamentos para poder ter esse transporte da forma necessária que alguns pacientes necessitam. Hoje mesmo, Zé Braz, recebi uma ligação de um amigo pedindo para intervir na situação de um cidadão neapolitano que teve um acidente de moto, quebrou-se a perna em dois ou três lugares, parece, e foi feita a cirurgia, porque aqui não tinha vaga no São João de Deus, foi transferido para Itaúna. Ponto. Depois que o paciente foi feito a cirurgia, como que ele é um retorno para a cidade? Aí vem até a minha preocupação do projeto que eu te perguntar também. Porque a volta para casa, depois esse paciente tem que fazer um retorno naquele hospital do médico, no caso da ortopedia, né, para ver a situação, para tirar um ponto, tirar uma chapa, a evolução do tratamento. Então o TFD precisa até ser reestruturado. O seu projeto, ele garante ao cidadão neapolitano, no macro nacional, até o Edson foi muito feliz nessa situação de uma crítica mais sugestiva do que para poder fazer o projeto, pelo contrário, né? Eu fico até também com esse receio de ter esse veto, porque cria-se uma dificuldade para o município nessa estrutura para ir fora do estado, né? Tem alguns tratamentos em São Paulo e outros no sul, são raros, mas tem, que a prefeitura faz, e isso tem uma despesa do município. Mas o que o projeto do senhor garante a esse cidadão napolitano, o seu regresso para casa. O seu projeto, na essência, é maravilhoso, ele faz um acolhimento humanizado que o paciente precisa. Então, nosso voto será favorável. Tem essa preocupação também, eu acho que a prudência do vereador Edson é mesmo para poder garantir o seu projeto. De repente poderia fazer esse adiamento até na próxima reunião para fazer, ou até a próxima tramitar, né, se for o caso da emenda, né, para poder ter ele um projeto mais completo. Mas se Vossa Excelência achar que não é necessário, terá o meu voto favorável. E se o governo vetar o projeto, vão ter que rediscutir. Até mesmo por questão de prudência, para não que seja prejudicado o seu projeto, se uma vez vetado por causa disso, ele vai voltar na sua integralidade. Aí vai ter que ser derrubada aqui a sua ideia. Mas se o senhor permanecer, nós vamos votar favorável. Mas de qualquer forma, te parabenizar pelo projeto, que é fantástico, e de melhor precisa isso como nossa casa de acolhimento em Belo Horizonte, a sugestão nossa, já está licitado, já está em prazo de recurso, e teremos uma casa de acolhimento em Belo Horizonte, para acolher os nossos pacientes napolitanos, com café da manhã, com almoço, café da tarde, com banheiro, com tudo que precisa, com respeito humanizado, que a nossa população precisa e merece e teremos aqui um dia. E o seu projeto vem acoplar com essa proposta
dos nossos pacientes. Parabéns.
Em discussão...
Palavra, presidente.
Em discussão, vereador José Brás.
Eu agradeço as críticas construtivas do nobre amigo Edil Edson, como também do nobre companheiro Rodson, Cristina Murchi, né? Eu gostaria da segurança, cada um aqui presente, sobre esse projeto. Eu tive muito cuidado, até acho que um parecer que foi solicitado não chegou aqui, né? Mas estive lá conversando com o secretário municipal, com o pessoal do jurídico da prefeitura sobre isso, entendeu? E a gente hoje, após a construção de 88, né, a gente trabalha com os princípios norteadores do SUS. O que, que são esses princípios? Universalidade. É um desses. Ele é universal, o SUS. Todos têm direito. Esse tratamento nós estamos apenas regulamentando. Acho que é de conhecimento dos nobres aqui, de nobres consta já com o tratamento fora de domicílio, o TFD. Que nossos pacientes hoje são levados até de aeronave, de avião, para Curitiba, quem faz tratamento de medula óssea. O tratamento é feito em Curitiba. Tem tratamento craniofacial, que faz aqui no São João, mas em alguns casos, a oncopediatria é feita em Barretos. É custeado já esse tratamento. Então nós estamos dando essa regulamentação. Entendeu? Gostaria de dar essa segurança jurídica para cada um dos nobres.
Em discussão...
Falando, senhor presidente.
Só uma outra palavra. Você pediu vista, Rodrigo? Não, você só falou até a próxima, mas você não falou vista. Ah, tá. Não, tranquilo. Só para te... Em discussão, a palavra, vereador Edson Souza. Só lembrando, né, lógico, o direito vai ser dado a todos os vereadores que quiserem falar. Nós temos duas reuniões especiais às 4h30 e o pessoal já se encontra na casa. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, só para fazer uma cumprimentação, a regra básica do SUS, o sistema universal, nós temos um grande plano, o serviço SUS, quem conhece, gosta do serviço SUS e respeita. Mas nós temos uma regra básica que nós temos que entender. É responsável de trazer quem leva. A regra universal é essa. E a lei que está aqui, ela não está nem com convênio nem nada. Que aqui poderia ter uma estrutura de convênio. Hoje, quem leva é obrigado a trazer. Mas aqui não. Aqui pode trazer. Sem levar. Onde que eu acho? Que, por exemplo, chegar e conversar com o secretário, olhar com o secretário, que o projeto é bonito. É bonito. Adulto. Mas, mediante sua grandeza como um público, eu vou votar. Mas se porventura o jurídico do executivo sentir que extrapolou, que vai trazer custo, e vetar o projeto, eu já estou antecipando que eu antevi. Espero que não. Que é um projeto muito bom e a altura de tudo sendo bom.
Em votação, o projeto de lei ordinária CM072, que dispõe sobre o projeto de volta para casa, que trata do transporte de pacientes que receberem alta de internação hospitalar na rede pública de saúde do município de Divinópolis, bem como de todo o território nacional, de autoria do vereador José Brás Dias. Cobra votação, maioria simples. É encerrada a votação. Que? Ó.
Acabou não, Edson. Já tá aí. Acabou. Só isso mesmo, Rocha. E os outros dois? Tá prejudicado?
Fica aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto de lei ordinária CM072, que dispõe sobre o projeto de volta para casa de autoria do vereador José Brás. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Não existe. senhor presidente, os outros próximos dois projetos da ordem do dia se encontram prejudicados e não existem mais projetos a serem apreciados por essa casa.
Passando para a terceira parte do trabalho, senhores vereadores e vereadoras, vereadores, nós temos duas reuniões, a reunião especial que vai iniciar às 17 horas, que é a entrega das moções, duas moções congratulatórias do vereador José Brás, e nós teremos também a reunião especial com a gerente de defesa do consumidor, a senhora Roberta Carvalho Carrilho, para apresentar uma possível alteração na composição do PROCON de Divinópolis, com a criação de uma central de fiscalizações consumeristas, o CONFISCON. Para a reunião foi convidado também o presidente do Sintran, a senhora Luciana Santos.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Rodson.
Parece que o Zé Brás tinha pedido para a comissão da CPI, após a reunião ordinária, reunir com a proposta extraordinária. Eu queria só confirmar se vai ter ou não, porque senão a gente vai ter que feitar agora esse horário, por causa do jurídico da casa, tempo para a gente reunir. Aí pedir a permissão, se caso
vou pedir, na verdade, nós temos duas especiais já convocadas. Vou pedir a vocês da comissão para reagendar ela para amanhã, já que são só vocês vereadores. É que nós temos convidados hoje para serem ouvidos aqui também na casa. Acho que a gente tem que ouvi-los e aí, se na sequência a gente conseguir encerrar mais cedo, aqui é duas moções apenas. Só em respeito às pessoas que estão aqui presentes, vereador Rodson. Em nome de Deus, declaro encerrada a reunião, a 51ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.